noite, minha senhora! O que é que você estava fazendo nessa quarta-feira à noite? Se é que você está ouvindo e assistindo numa quarta-feira à noite, o que você estava fazendo ou não fazendo, ou fazendo de tão desinteressante que você resolveu dar o play nesse vídeo? Ou dar o play, né, nas suas plataformas de áudio favorita? Conta aqui pra gente, porque seja bem-vinda. É culpa do signo. Então você pode falar pra mim: é lógico que eu te assisto, é porque eu sou canceriana como você, é porque eu sou uma sagitariana louca, ou nesse caso, é porque eu sou uma capricorniana, um capricorniano que quer assistir hoje, que o episódio vai ser deste signo que amamos, esse signo que é o signo que representa o trabalho, a responsabilidade, as coisas chatas da vida. E é por isso que a gente sempre traz uma voz de alguém que é muito maduro. E uma pessoa madura que está aqui com a gente também para fazer tudo isso acontecer é ele, Rafa Brunelli, ascendente em Capricórnio. Tá trabalhando, Rafael?
Tô ocupado.
Tá ocupado? Tá.
Sim.
Respondendo e-mail?
Tô. Tem 5 e-mails a você, tá? Acabei de te encaminhar.
E acho que eu vou
Imagina,
ignorar.
Gente!
Nem vou ler. Oi, Rafael!
Tudo bom? Boa noite, amigo.
Boa noite. Você sabe que você tá aqui hoje. Na verdade, Rafael é pisciano, mas ele tá aqui pra representar o ascendente em Capricórnio,
que
né?
Que eu tô em pleno retorno de Saturno. Aqui, um breve resumão aqui. Pra quem não sabe, retorno de Saturno, você pega muito mais energia do ascendente. Você não sabe, vai pesquisar. Mas
tem vídeo no canal.
Tem.
Vai vendo
o mapa astral de cada signo. Arraso.
Exato.
E eu tô aqui no meu ascendente Capricórnio, então é uma delícia. Você gosta de me ver mais capricorniano?
Odeio. Eu gostava muito mais de você pisciano, entendeu?
Fofo.
Naquela época que você, né, que você já contou aqui que você ia pra balada pra ouvir Manu Gavassi no fone.
Se apaixonava, chorava por qualquer pessoa.
Exato. Hoje não, hoje o Rafael é a pessoa que 7 da manhã tá me mandando mensagem. Já assistiu os vídeos? E eu, calma, senhora, calma, tá? E hoje, pra gente, né, eu, Rafael, você que tá assistindo, tá acompanhando, pra gente poder falar desse signo tão maravilhoso, ou descobrir se ele é maravilhoso mesmo e onde ele é maravilhoso, que eu tô procurando aí há anos e não encontro, a gente chamou uma convidada maravilhosa, que já é nossa amiga íntima, entendeu? Que a gente também quis dar uma volta pelo Brasil, sair daqui do eixo Rio-São Paulo, que todo mundo é carioca, ou paulista, e a gente resolveu chamar uma mineira. Mineira, né, amiga? Então, Giovana Eleodoro tá aqui com a gente. Obrigado.
É minha velha. É minha velha.
Se liga, hein?
Se liga. Um pouquinho mais madura.
Amiga, você se acha, assim, uma velha no corpo de uma jovem?
Então, eu super me acho, assim, amiga.
É.
Nossa, muito real. E as pessoas ficam muito chocadas também quando sabem a minha idade, né?
Quantos anos você tem?
Eu sou de 97, então eu tenho 25 anos.
Ah, gente, você espera a gente lá fora rapidinho. Gente, quem chamou?
Gente, 97. 25... Eu já era viva há muito tempo.
Já
eu
era.
Sou a linda Rosa Juvenil. Bem menininha, bem garota, bem jovenzinha. Mas é porque, assim…
Porém,
eu sou travesti, né? Então, assim, o babado é um pouco mais ancestral.
É um
tempo
mais ancestral.
Né? Ela também é negra. Então, o tempo, ele se dá de outras formas. Então, acho que por vários momentos da minha vida e também dos meus processos de amadurecimento, eu acho que eu tive que amadurecer muito nova. Então, tipo, pra mim foi muito… Eu precisei de adquirir esse amadurecimento, senão acho que eu não sobreviveria até aqui. Então, assim, tem algumas coisas… Aquela pesa no rolê, mentira, galera. Mas, assim, tem…
Bom
alguma...
dia, os primeiros 5 minutos.
Calma,
que legal, tô brincando. Pode
Mas,
continuar.
Assim… É, eu lembro que desde muito nova eu tive que aprender a entender por que eu era tão diferente, por que eu me destoava das pessoas. Então isso acabou fazendo com que eu tivesse que amadurecer muito.
E nesse ponto, você ser capricorniana pode ter te ajudado bastante.
Sim,
né?
Demais.
Que já nasceu pra ser madura,
mas,
a vida ainda tava te exigindo isso.
Eu acho que assim, o meu tempo de vida, ele tá além da idade que eu tenho. Assim. Mas eu tô falando sério,
Se
amiga.
Somar eu e
eu
Rafael…
Eu acho que eu sou um pouco mais velha, a gente sempre se encontra nos eventos. Você vai ver, eu tenho uma energia um pouco…
Não, é lógico,
senhora,
mas
senhora.
Cada vez que eu te encontro, eu te peço a benção.
Imagina, minha velha.
Eu chego e falo,
benção,
por favor,
Deus te abençoe, Deus te abençoe.
Amém,
Deus
amém, Deus nós abençoe. Todos. Então hoje, a gente vai falar muito sobre o seu signo, né? E também sobre coisas que partam do seu signo. Mas antes, eu quero saber, você se acha muito capricorniana?
Eu acho que em algumas coisas. Eu já fui… Teve uma época que eu tentei ser muito pirada em signos, né? Até porque, sobretudo na minha época de faculdade, antes de eu me formar, e aí eu era de ciências humanas, fiz história. Então, assim,
Tilelê, galera.
Ah, não, mas as pessoas não perguntavam que período você tava, perguntava qual o seu signo. Era assim,
exato.
Era essa energia.
Prioridades.
E aí eu assim, ah, tá, meu signo é Capricórnio. E aí eu comecei a entender muito mais sobre meu signo, mas muito pouco ainda. E aí que eu me achava muito capricorniano, mas às vezes eu me acho. Mas às vezes eu me acho mais apegada a meu ascendente, que é em Gêmeos, no sentido de ser... Então eu tenho meio termo, assim, ao mesmo tempo que eu tô muito workaholic, tipo assim... Muito, que eu sou muito viciada em trabalho.
Ah, isso entendo. É. Que delícia! Que delícia.
Eu sou muito mesmo.
É ótimo que só um capricorniano, só uma pessoa aí que tem um ascendente em Capricórnio, como o Rafael, falaria, ai, que delícia quando alguém fala, sou viciada em trabalho. Burnout, burnout.
As vem, vem, junta. Mas o Brin tem...
Não estamos romantizando
não,
isso.
Não, longe de nós. Imagina, isso jamais. Menina, e imagina. Hoje, então, a gente vai começar o nosso papo fazendo um teste com você. Pra saber o quão capricorniana você é. Porque daí também, quando você estiver num encontro tilelê de professores e professoras de história,
você vai saber.
A pessoa fala, você chega e fala, e eu que fiz o teste in loco do deboche astral e descobri que eu sou tantos por cento.
Aí fala assim, confira.
Confira. Tá aqui o link, ó. Você clica aqui no link e vai. Então a gente vai fazer esse teste com você. Está preparada?
Tô pronta, já nasci pronta, né?
Então pode rodar a vinheta do nosso... Quiz Astral. Esse quiz funciona assim. A gente tem 10 perguntas aqui, ou 10 situações em que a gente vai te colocar. E aí, eu vou dar sempre duas opções para cada um me perguntar. Você prefere isso ou aquilo? Você faria isso ou faria aquilo? Entendeu? É bem simples, assim, um negócio, um jogral. A gente já fez muito isso na escola.
Sim.
Mas
duas
aqui...
alternativas, escola e
exato,
uma
entendeu?
Coisa.
A senhora fez licenciatura?
Sim.
Então é bem coisa de professorinha.
Gente.
Não precisa explicar pra
professorinha.
Como funciona. E você que tá assistindo, saiba que você que quer saber o quão capricorniano, capricorniana você é, aqui embaixo tem um link, né, na descrição do vídeo, se você estiver vendo no YouTube, se você estiver vendo aí nas plataformas de áudio, vai pro YouTube, pega o link, e aí você pode fazer e descobrir a sua porcentagem.
Isso é para todos os signos, viu, dos que a gente já fez, é claro, uma entrevista no podcast, mas outros episódios também tem um link na descrição.
Exatamente, tá bom? Então, assim, se você ainda não assistiu os outros episódios, vá assistir e faça também o seu quiz.
Se liga.
Vamos começar, então. A primeira pergunta é o seguinte, já vamos começar falando de salário, tá?
Um pouquinho
você
mais caro.
Você recebeu o seu salário, caiu o teu cachê. Caiu, aquele cachê que a gente faz o job daqui a 95 dias úteis a gente recebe.
Só quem viveu sabe.
Só quem vive sabe. Finalmente caiu. Você paga as contas e reserva o restante do dinheiro. Ou você paga as contas, mas sempre se dá um presentinho, porque você também é filha de Deus, merece um presente. Imagina, guardar tudo, se eu posso comprar uma pradinha.
Aquelas. Então, mas brincadeiras à parte, eu acho que eu tô no momento da minha vida que eu tô no meio termo entre uma e a outra. Tipo assim, no sentido de que eu acho que eu guardo e... também me dão um
presentinho. Mas o que você faz primeiro? Você pensa em guardar
e
ou você pensa
as contas.
E depois? Você pensa em guardar ou você já pensa assim, ah, já paguei, agora vou comprar a bolsa? Ou primeiro você vai analisar as contas?
Eu vou analisar as contas.
Ah, então eu vou aceitar que é reservar o dinheiro.
É
que isso, assim, se você é um capricorniano aí que tá assistindo a gente, de repente tem um salário mínimo, você não vai conseguir pagar as contas e te dar um presente e reservar. Você vai ter que escolher.
Ou
no
um
caso,
ou...
quando a pessoa é riquíssima
cara,
e chega aqui com essa roupa,
mentira,
entendeu? Chega aqui, aqui bobando.
Que nada. Vou trazer meus boletos, hein, galera?
Não, não. Isso aí você dá pro Rafael.
Eita!
O Rafael também tá cheio
É ali,
cheio
né,
de...
que eu faço o pagamento.
Vem.
Exatamente, é ele. Você tem que ver, ele trata a equipe como se fosse ele que pagasse, a nota de todo mundo.
Que pagasse e resolvesse tudo aqui.
Ele chega aqui já mandando.
A equipe de contabilidade.
Não,
daqui,
ele
da culpa é do CEO.
Ninguém mandou falar pra ser o diretor executivo do canal Deboche Astral.
Mas
minha função é essa.
Ele acha que é CEO, você acredita?
Ai,
vou botar esse menino no lugar
um
dele.
Gente,
tô brincando, gente.
Tá
passada,
hein? Depois eu trago revelações lá, um pouquinho pessoais, os bastidores aqui pra contar
exato.
O desfecho pra vocês.
Escreve um livro, Deboche Astral.
Eita, o... família!
Olha traz só, eu só queria pontuar pra você que está assistindo ao vivo.
A minha família
vem
viver!
A família está chegando, Biela está
House
ali, Kiara está ali. Barei está ali.
Gente, visita, visita.
Quando a gente recebe visita importante, gente importante vem assistir, entendeu?
Isso. E tem plateia hoje, amigo. A gente tá muito chique. Tem plateia.
Tem plateia. Podem ir lá se dirigir. Que a gente continua com a boneca. Que é isso, é a primeira vez que isso acontece em tantos episódios, porque não é sempre.
E estamos gravando num sabadão também.
É porque
né?
Travesti, gente, não anda sozinho.
Exatamente.
Travesti anda em manada, tá mais... em bandos, entendeu?
Tá mais que certo, entendeu?
É o arrastão delas.
Vamos então, essa foi a primeira pergunta, então vou considerar que você vai pagar as contas e reservar
isso,
o dinheiro.
Vou. Daí... É a primeira coisa também que eu acho dessas alternativas, eu não vou pensar logo em sair comprando e me dar um presente.
Imagina.
Eu vou guardar.
Calma,
então, galera.
Tá certo. Segunda pergunta. Uma amiga quer sair pra almoçar com você. Ai, vamos lá. Não a Bielo, que a gente sabe que a Bielo sempre vai levar a gente pro lugar mais caro da cidade.
Ai, gente, só quem viveu sabe.
Só quem viveu sabe.
Estrelas Michelin.
Várias. E cada estrela Michelin é R$1.000 a mais. Aí, uma amiga tá te chamando pra almoçar. Você olha na agenda... Pra já marcar o dia certinho, o horário certinho, saber, ó, esse dia que eu tô livre, então já vamos aqui encaixar. Uma coisa boa, gente organizada. Ou você vai sem nem olhar, porque se você tiver outro compromisso, não tem problema. Qualquer coisa, você falta em um, você risca da agenda. Como que você lida?
Eu, hoje em dia, eu acho que eu tô muito carente das minhas amizades. E aí, eu iria, assim. Tipo,
iria.
Eu ia falar assim, eu preciso muito de ver fulano. E eu quero muito ver fulano, então eu estou priorizando. Sabe, assim, minhas amizades, eu acho.
Então,
a segunda alternativa.
Se tiver outro compromisso, deixa pra depois.
É, eu acho que nesse caso
essa
eu faria publi isso.
Eu gravo já, né, galera?
É, aconteceu, por exemplo, esses dias que eu precisava muito de gravar um conteúdo e eu queria muito ver uma amiga minha que mora em Salvador e ela foi me visitar. E aí que ela foi me visitar num pouco tempinho ali, eu falei assim, olha, eu tenho que gravar isso pra entregar logo. Eu vou fazendo isso enquanto você tá aqui, a gente vai conversando. E foi isso, assim.
Olha, então rolou uma mistura dos dois aqui, você vê, né? Que ela vira pra amiga e fala, então, gente, antes de almoçar, você não quer passar aqui em casa, que eu tenho que fazer uma publi rapidinho.
Não,
é uma mistura, mas vamos aceitar que você primeiro prioriza a amizade.
Eu iria priorizar, porque também eu acabei nem fazendo no dia, tipo, acabei
não terminando.
Porque
tava muito mais divertido com ela.
É, ficar com a minha amiga, então.
Uma capricorniana trabalhada, né, Rafael? Isso.
Afetiva, né?
Ele tá dando muitas indiretas pra mim hoje, muitas.
Gente, não foi indireta, eu só olhei pra você e fiz uma capricorniana trabalhada, porque...
Estou me tratando.
Mas... Se você pegou essa indireta pra você...
Eu estou me tratando
bem, Se a carapuça serviu...
Gente, Carol com K, maior capricorniana do Brasil, ensinou que qualquer coisa é só você olhar e falar, sim, estou me tratando.
E saudades, mamacita.
Mamacita podia estar aqui também.
Love you, mamacita.
Quem
saudades,
sabe,
Carol.
Não? Que saudades, Carol. Ah. Um beijo. Então, beleza. Vamos pra próxima pergunta. Você pensou em mudar o seu visual? Não porque era uma publi, sim porque você quis. Você
não
quer,
quero uma publi. Não quero uma publi.
Você tá, não é, né? Porque a gente que faz publi, às vezes é essa. Vai ter que pintar o cabelo. Você faz, tá bom. Você pensou em mudar o visual, aí você chega lá no cabeleireiro e fala, vou mudar o visual. Você decide seguir o corte de sempre, no final das contas, entendeu? Você chega lá e ele fala, o que, que a gente vai fazer? Você, ai, quer saber? Vamos deixar como tá, que eu acho que tá tão bonito, entendeu? Também porque vai que depois você muda de ideia, vai ter que gastar dinheiro também pra poder arrumar um negócio que já podia tá bom. Ou, já que você tava com a ideia de mudar, você chega e fala, vamos mudar e é isso aí, vamos mudar e vamos até o fim na mudança.
Eu iria super aí na mudança, porque eu sou a louca dos cabelos e dos...
Já teve muito?
Muitos, tipo assim, na verdade é a primeira vez que eu pintei meu cabelo mesmo, assim, mas tipo, mais de
e
corte,
foi
de trans... É, foi...
Ah, eu lembro, hein?
Viu você, ó, você que acompanha a Giovana no Instagram, você sabe do que eu tô falando. Eu também fiz essa...
Volta lá no mês de junho
em
pra você ver.
Em casal, amiga, em casal, tá? Eita,
família! É isso, a gente aproveita, trabalha.
Não, mas eu já tinha vontade... Mas assim, por mais que eu não mudasse a coloração do meu cabelo, era mais... Não era por uma questão de resistência, era porque eu nunca me senti confortável no sentido de achar um profissional que tentasse fazer o que eu quisesse.
Não
mas
era um
de trança...
Camura. Agora, você teve o quê?
Mas
trança?
De trança, corte, por mais... eu cortava muito, aparava as pontas. Então, eu iria super na segunda opção.
E
que,
só na
em
trança?
Com a cabelo, eu gosto de mudar. Então, já mudei muito.
Só com
muito
trança, dá pra fazer tanta coisa.
Assim, só esse ano, eu acho que eu já tive uns...
Você já teve cabelão assim, compridão?
Mais de 10 cabelos. Já de lace, de trança, de assim...
De
me jogar, alongamento também. Eu sou... Gente, eu amo, assim, cabelão. Então, eu tenho fases.
Se você tiver... quando você tiver, né? Porque agora que você já falou que você sente essa vontade mesmo. Quando você tiver essa vontade, você chega no cabeleireiro e fala, vamos mudar.
Eu já fiz isso várias vezes. Já chegou vezes, por exemplo, que eu falei, quero mudar de visual. Ah, o que você quer fazer? Eu falei, pra minha transista, pra minha cabeleireira,
Crie,
quero mudar. E aí ela me propôs.
E você já se arrependeu? Já. Alguma vez? E aí, já. Quando você se arrepende, você muda de novo? Você mantém por um tempo?
Eu mantenho até acostumar um pouco, porque eu acho que também, quando eu faço algum... Como que eu mudo muito o meu rosto, então a minha fisionomia e o meu rosto, assim, ele tende a mudar por causa do formato do cabelo e etc.
Uhum.
Então, eu também demoro pra me acostumar com...
A nova imagem.
A nova imagem. Então, eu acho que depois eu acabo gostando, por mais que eu não goste. Então, eu vou me propondo.
Ah, perfeito, então. A gente sabe que não é
isso
a resposta.
Eu não sou apegada, não. Mas... Eu gosto das mudanças.
Já pensou se no final
das contas? Mas gosto da rotina.
Da rotina do quê? Da vida.
É, mas gosto também de mudar um pouco. Quebrar o... Esforço.
Quebrar, acho que é porque ser sempre a mesma coisa, se eu posso mudar...
Eu sou quebradora de tabus, né?
Exatamente.
Amores, então...
Tá ouvindo?
Para.
Tá ouvindo? Hã? Bom, vamos então pra próxima pergunta. Um amigo de infância te liga... E te pede dinheiro emprestado. Isso já rolou?
Rola horrores até hoje.
Uhul, que a galera é isso, né? A gente começa a fazer sucesso, aí sai da
amiga,
tumba. Parece aqueles filmes de zumbi,
sim.
Que alguém parece que acende uma vela e sai da
tumba.
Você
fala assim,
nossa,
é impressionante. Às vezes você tá assim, nossa, estudei com você e era de tal sala do lado da sua, de tal número. A pessoa nem me falava um oi,
nem sabia
quem eu era.
Exato.
Nem... Aí agora tá lá, nossa... Que orgulho.
Você é ótima, me empresta 4K.
Orgulho?
Exato.
Que
todo
isso?
Mundo quer uma fatia, entendeu? Olha lá você, maravilhosa.
Agora,
ali.
Né? Agora.
É, agora, né,
agora.
Amor? E aí, na hora do corre?
Ninguém tava lá, né?
Ninguém.
Na hora que apanhou.
Exato. Eita. Aí, vamos pensar então. Você, uma amiga de infância, te liga e te pede dinheiro emprestado.
Uhum.
Você empresta, afinal de contas, é um amigo aí de infância. Ou... Você, às vezes, até ignora a mensagem, fala, ah, não vou emprestar, não. Que isso, gente? Que história é essa? Emprestar, nem tem intimidade?
É, eu acho que, assim, eu fiquei em dúvida, porque se é uma amiga de infância que eu tenho intimidade ou que eu não tenho intimidade, nesse caso.
É uma, ó, aqui tá escrito assim, um amigo de infância. Então, eu acho que quando coloca um amigo de infância, eu acho que é
meio
a pessoa
meio
da
distante,
infância.
É.
É.
Ah, eu não
mas
emprestaria,
não.
Mas
são conhecidos, não vai dar por Capricórnio.
É... O quê? Não, mas vamos pensar que é só...
Ela querendo manipular!
Ela quer manipular. A gente faz.
Ela quer manipular.
Eu faço isso também. Eu não vou nem jogar,
Rafael.
Já é
culpa do Cigo, né? A gente tem que estar nem
a gente, aqui o nosso programa aqui é uma pataquada só, entendeu? Gente. Desculpa, você veio lá de BH, veio aqui, não vou fazer um negócio
que
sério.
Que engraçado.
Entendeu? Ela quer uma
ela
coisa séria.
Ela falou que não empresta. Próxima pergunta.
São tempos de democracia,
mas vamos pensar
galera.
Assim, ó. É um amigo de infância que ficou na infância. Não é um amigo de infância que cresceu com você, você cresceu, fez faculdade.
Não, entendi.
Não, uma pessoa da infância que, de repente, resolveu aparecer agora que a senhora é rica e falar, você tá bem?
Eu não sou rica
me empresta.
Ainda, gente.
Mas, assim, eu olho pra senhora e penso, rica.
Próximo.
Às vezes.
Não tenho nada, tenho tudo. Eu diria
Floribela. Sou rica em sonhos sim. E pobre em ouro.
Coloca a Floribela atrás de mim, por favor.
Exato.
Eu amo essa Obrigado. Música, gente. Só quem viveu Floribela
só
sim,
quem
gente.
Viveu sabe. E aí, você não empresta, então, dinheiro pra essa pessoa?
Então, eu não empresto, porque eu não tenho intimidade. Eu acho que, por muitas vezes, as pessoas me usaram de diversas formas na minha vida. Então, acho que várias vezes eu me senti usada pelas pessoas. Então, tipo... Quando eu, enquanto uma pessoa que é travesti, que passou por vários processos e que ninguém nunca viu oportunidade em mim, assim, tipo, tava nem aí pra mim. E aí, agora que a gente tá aí, né? Aí que aplaudir nosso
agora
sucesso,
que eu cresci, você
quer perceber
quer me namorar.
A nossa existência. Mas aí é babado, né? Tipo assim,
ah,
você não tava comigo
cê...
quanto eu tava penando, meu amor, agora você tá aqui. Quer estar aqui comigo enquanto eu tô aqui? Ah, segura o seu pagode, negona. Ah,
como é que é essa frase?
Segura seu pagode, negona. Eita, que isso?
Amém. Você entendeu? Segurar seu pagode? Segura teu pagode.
Segura
mas
seu
mas
pagode.
Mas você dá de chegar pra lá na pessoa?
Ou você,
tipo,
só ignora?
Você só ignora?
Às vezes eu só ignoro, porque, mas
perfeito.
Às vezes eu também falo. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu gosto também de pontuar as coisas.
Mas tem dating gêmeos aí que fala, eu tento falar,
eu
né?
Eu não posso ficar calada, eu abro mesmo. Eu abro mesmo.
Querida. Então já sabe, você aí que tava pensando em pedir uma grana emprestada pra ela, não peça, tá? Próxima pergunta. Você tá desenvolvendo uma pesquisa... Olha que chique, acho tão chique quem
pesquisadora,
desenvolve pesquisa,
né?
Exato. Sim. Você está desenvolvendo uma pesquisa e aí chegou em um ponto muito complicado e onde você não encontra mais outras informações lá pro seu objeto de estudo. Você vê que é um negócio chique, né?
Sim,
você
gente.
Que não
isso aqui é acadêmica,
CNPq.
Licenciada.
É lógico.
Eu tô aqui fazendo deboche, memes, mas vocês sabem que
exatamente.
A mamãe...
Exatamente, a gente traz a data,
entendeu?
É a
mente do conhecimento.
Exatamente. Se liga. Aí, então, você entendeu, né? Você tá aí desenvolvendo, aí você chegou num ponto complicado, não encontra mais informações, assim, sobre o seu objeto de estudo. Você desiste, você faz, realmente, chegou num momento aqui que eu acho que é melhor trocar qual é o meu objetivo, entendeu? Ou pensar em outra pesquisa que eu posso fazer, porque tá muito difícil. Ou você persiste até o fim, porque você é determinada mesmo, você fala, não, se eu tenho esse objetivo, eu vou chegar.
Então, deixa eu te falar, eu já tive várias vezes em que eu fui fazer pesquisas, então esse exemplo é muito real na minha vida, mas assim, pesquisas históricas no sentido de entender sobre determinadas comunidades ou identidades ao longo da história, tipo, pesquisar sobre a história de travestis e transexuais, não tem registro histórico uhum. sobre isso, tipo assim, não tem evidência para você identificar que essas pessoas existiram no Brasil Colônia, por exemplo.
Uhum.
Só que eu, por exemplo, falei assim, não, é possível que não existiam pessoas trans naquele contexto. Claro que o conceito de pessoas trans é mais moderno e contemporâneo, mas eu quis dizer que pessoas que não se identificavam Sim. com o gênero que estava posto para ela no Brasil Colônia em 1500, por exemplo. Pesquisei, cheguei em Chicamanicongo. Então, assim, claro que é a segunda alternativa, porque eu sou uma pessoa que, se a gente não encontra as memórias, a gente tem que construir elas. Então, a gente tem que procurar meios para que essa história exista. Então, eu lembro que quando eu encontrei Chicamanicongo e entendi que existia travesti no Brasil Colônia, né, ou assim, resquícios de travestilidade, porque a gente não pode chamar de travesti de fato, mas eu quero dizer que identidades que rompiam com o gênero naquela época do Brasil Colônia, sabe? Enquanto, sei lá, você estudou que Dom João estava aqui no Brasil, existia pessoas que rompiam com o gênero, e era uma sujeita escravizada, vinda de África, tipo assim, vários contextos. Então, eu iria, sem dúvidas, atrás de pesquisar mais sobre essas histórias, porque é importante, sabe, a gente saber sobre a nossa história, porque assim, se você não sabe sobre essas coisas, elas logo não existem.
Claro.
Uhum.
Então, construir história e construir memória é construir poder, entendeu?
Olha que linda essa frase. Construir história, construir memória...
É construir poder, e as pessoas não entendem isso. Porque a memória é poder. Se eu te falar que aconteceu tal coisa naquele contexto, e aí você acredita ou não nisso, vai ter um momento ali que você vai descobrir que existe um poder da narrativa. E que você constrói a narrativa, constrói uma memória. Então, a gente entendeu, construiu-se uma memória de que o Brasil foi descoberto.
Uhum.
Entendeu?
Até falar
assim, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Não, mas existe uma outra história de que o Brasil ele não foi descoberto de fato. Já existiam povos originários aqui desde muito antes de 1500, mas não existiam registros historiográficos, né, da Europa, né, de quem escrevia, uhum. que eles consideravam escrita, para poder reconhecer esses povos. Então, assim, esse lugar foi descoberto. Não foi descoberto. Porque tem até provas e registros históricos que mostram que muito mesmo antes de Pedro Álvares Cabral chegar aqui, já tinham várias pesquisas em relação uhum. aos mapas para descobrir novas terras na região da América Latina. Então, assim, já sabiam que tinha uma terra ali. Eles não estavam andando no como a gente estuda. Pedro Álvares Cabral estava no navio.
Terra
e
vista!
Repente, terra!
Gente!
Eita,
olha
índio.
Ali, tem uns
Eita!
Não,
vou pegar pra mim, velho. Tu me dá
esse pau Brasil?
Que não, nada. A história não, que a gente... A história que a sim. gente... aprende na escola, né? Que chega e faz ai, olha uma árvore, olha... desce.
Não.
Índios! Olha um
olha
espelho!
E de repente a Índia toda nua como
Exato.
Na...
Ah, gente. Gente.
É um pensamento completamente eurocentrado,
Sim.
porque o continente americano foi tomado por essas pessoas.
Olha, eu
Sim.
queria só dizer...
E construiu essa memória, né?
Exatamente.
Eu queria dizer pra você que tá ouvindo, tá assistindo... É isso que a gente faz, é isso que a gente ganha quando a gente chama uma capricorniana pra conversar.
Tá entendendo? Você
acha que ela vai falar de bobagem de signos? Ela pode puxar lá de trás e nos recontar a história brasileira? Ainda bem, obrigado. Não à toa, Giovana está exatamente nessa semana com a gente, entendeu, Brasil?
E reparou nossos lookinhos?
A simbologia.
Olha o nosso look, olha essa semana.
Uma
então,
cor.
Assim...
O papel da historiadora é te fazer lembrar daquilo que
Então, eu
quer,
vou
né?
pegar essa pergunta, que era uma pergunta bem rasa, e a senhora foi aí e
Ai, gente,
arrasou.
Desculpa.
Obrigado,
desculpa.
O Brasil ganha com isso.
Obrigada.
E vou entender que você persiste até o fim, e vou até agradecer, porque é assim que a gente tem esse tipo de conhecimento. Próxima pergunta. Agora a gente sai lá dos anais da história e vem aqui pro raso do raso do raso.
do raso. Chorume.
Exatamente. Não, não é raso. A gente vai pegar as metáforas análogas ao arquétipo do signo.
Não, amiga, é raso porque
gente,
agora...
Gente, muito intelectual não.
Eu tentei.
Não. Que acadêmica é ela.
O Rafael não é só acadêmico, ele é poeta. Oh, entendeu? Yeah. E depois faz um poema sobre ela, por favor.
É, minha anciã. Tá?
Mas a minha anciã, exatamente, pede
minha bênção. Anciã, minha
bênção. A nossa pergunta é a seguinte. Olha que profundo. Respira fundo comigo. Se você fosse uma personagem de Frozen.
Entendeu? Porque Capricórnio é gelada. Entendeu? A gente pegou essa...
Se você fosse uma personagem de Frozen, esse clássico aí da Disney. Você seria Anna, uma princesa aí iludida, esperando um grande amor. Onde está meu príncipe? Onde está essa bobajada? Ou Elsa, que além de ser uma princesa fria, ela ainda é uma princesa... Que não precisa de ninguém.
Belíssima.
Sapatona.
Diz que é sapatona. LGBTQAP+. Além disso, é independente. Dona de si. Não precisa de homem pra coisa nenhuma. É, não precisa nem terminar a pergunta.
Congela,
né?
As pessoas.
Congela as pessoas. Saia de perto de mim, que senão eu te congelo. É isso,
isso,
né?
Eu sou Elsa, né, galera?
É isso.
Tá sentindo que tá meio frio aqui.
Exato.
Enough for brand to be seen. A kingdom of an isolation.
A rainha está aqui. Eu canto em português, que eu acho que é pra ser mais acessível.
Pra todos, né? Tem quem
pra
todos.
Amiga, você se acha muito fria?
Então, eu sou uma pessoa que, assim, as minhas amizades... E quem me conhece realmente vai entender tudo agora. Eu sou uma pessoa que eu...
Agora eu vou falar.
Agora, quem me conhece vai ver se me conhece agora. Eu sou muito afetiva com as pessoas, mas eu sou muito assim também. Às vezes eu não vou demonstrar muito afeto, mas eu tenho um afeto muito grande pelas pessoas. E quem eu tenho um afeto muito grande, sabe que eu tenho um afeto muito grande pela forma que eu lido. Eu sou mais debochada, eu não fico medindo muitas palavras.
Ah,
você
acha que o deboche é uma forma de afeto?
Não, eu acho também.
É que às vezes dá um afeto de tocar, abraçar, beijar.
Aí é isso, é esse o ponto. Eu não sou uma pessoa de demonstrar muito afeto no sentido de... Eu não vou ser uma amiga que vai ficar abraçada com você. Falar, ai, amiga,
não
e ficar
vai.
Assim, fazendo
ai, te
assim.
Amo.
Ai, amiga. É, eu não, inclusive, eu não gosto.
Mas você
muito.
Deve ter amiga que é assim. Porque
tenho,
todo,
e aí,
toda pessoa.
Já tive várias crises com essas minhas amigas. Assim,
porque
várias.
Toda
porque...
pessoa fria tem essas pessoas em volta. Parece que é um imã, né? Que
sim,
atrai.
E aí as pessoas querem. Ai, Giovanni e tal. E eu assim.
Mas você te incomoda assim? Você não gosta. Não é tão do seu feitio dar esse carinho. Mas quando te dão, dá aquela coisa de... Ai, não me rela.
Dá.
Tá bom. Então fica a dica, hein, galera.
Depende da pessoa. Tipo assim, claro que... É, vou falar com o Matheus, o homem negro, que é meu noivo. A gente tem
qual
que é
o signo dele?
Ele é de virgem. Então, assim, tem momentos em que a gente gosta de ficar muito assim, carinhozinho e tal. E eu gosto muito de receber carinho. Mas tem momentos também que a gente sabe que a gente é bem desligado. É muito comum das pessoas acharem que a gente não namora nos eventos, assim. Porque a gente não fica demonstrando muito afeto. Mas a gente tem um afeto muito grande pelo outro. Porque a gente tá mais de 5 anos juntos. Enfim, enfim, a gente tem um afeto mútuo. Mas eu não fico demonstrando, assim. Então, tipo, já aconteceu de eu ir trabalhar. E às vezes ele tá me acompanhando numa gravação, numa diária, alguma coisa do tipo. E aí as pessoas, ah, seu irmão e tal. Aí eu, ele, meu
não
irmão.
É meu irmão.
Ele não é meu irmão, ele é meu noivo. Aí
se
as
ele
pessoas,
é meu irmão, eu tô fazendo um negócio aqui.
Eita, família!
Acho que eu não devia, não,
eita, família! Mas aí é isso, entendeu? Então eu não. É, eu tenho esses. Eu não sei, eu gosto muito desse tocar e tal, mas depende.
Um dormir de
da
conchinha.
Pessoa.
Como
ah,
que
isso
é
eu
pra
amo,
você?
Isso eu amo.
Você ama?
Tá, amo.
E de que lado da conchinha você gosta mais? De quem
de
cobra
dentro.
De quem é coberta? Ai, do de dentro, quem faz. Me abraça aqui.
Sim.
Deus me livre,
segura.
Gente.
Eu sou assim, às vezes, por exemplo. Mais que eu não gosto de carinho, às vezes eu vou estar muito
mas
assim.
Mas você vê, né, gente? É isso.
Meus
uma capricorniana
hormonais.
Vai gostar de abraço quando? Quando estiver dormindo. Que aí eu já não tô nem vendo.
Descanso.
Mais. É, tô descansando. E ela pega o braço do Matheus como se fosse o braço.
Isso.
De, como se fosse um grande.
Ô, meu
de
velho,
deitado
em berço esplêndido, tô nem ligando. Mas
aquele abraço
é isso. Rafael, assim como eu. É, detesto uma conchinha.
Não
na verdade,
gosto,
eu,
não gosto.
Eu gosto de conchinha, mas gosto sempre de estar dentro. Entendeu?
A senhora é gigante, né?
Só
esse
que
é
eu sou gigante, então eu tenho, tenho que ser uma pessoa muito grande também pra conseguir me abraçar.
Pra
senão...
compor, né? O, pra encaixar direitinho.
Exato, o yin-yang ali, né? O negócio.
O Chanel, né? O Chanel.
Quem...
Exato. A gente que é grande sofre, se você tá assistindo, tá
eu
ouvindo.
Eu como grande.
E é
cadê
grande?
A voz
é.
Dos grandes na internet, hein?
Exatamente.
Eu... Ah, eu...
A gente aqui, a gente
aqui
é a voz, ó, duas vozes.
Eu abro, mas você tá querendo me silenciar?
Jamais.
Tá querendo me calar?
Jamais. Então a gente sai agora da Elsa, vamos aceitar que você é mais Elsa.
Ah, isso é super. E eu
Elsa
gosto
mesmo.
Muito da Elsa, assim, da personagem.
Não, ela é ótima. Eu...
E ela é lésbica.
Bem, eu queria tanto Disney, se vocês tiverem ouvido.
Queer coding.
Por favor, faz essa fic virar realidade, que o Brasil já não aguenta
já
mais.
Já não é, né? Se já não é.
Exatamente. Mas vamos descobrir que agora a Disney é super... Super diferentão.
Diversidade.
Diversidade, falou que é um negócio.
Eita.
Bom, vamos lá, próxima pergunta. Na hora do lazer, o que você gosta de fazer para relaxar, para descansar? O que você preferiria entre essas duas opções? Ficar em casa, tranquila, assim, né? Sem ter perrengue nenhum. Então você, não tô fazendo nada, hoje eu não tenho nada para fazer, então vou ficar em casa mesmo. Ou você é do tipo que gosta mais de um barzinho, uma música boa, uns drinks... Que tipo de rolê?
Depende muito.
Ai, depende, não tem.
Ai, mas sabe o que que é? Eu acho que eu tô na vibe de sair.
Por causa da pandemia ou não?
É, acho que sim também.
Antes da pandemia, você era mais caseira ou
muito
mais?
Muito caseira, né?
Muito caseira?
Eu fiquei muito... E antes da pandemia, eu era muito caseira, porque eu também tinha uma rotina muito de trabalho, né? Então, tipo, eu trabalhava 8 horas por dia.
É isso, né?
Eita, pegava ouro. Você
trabalhava assim, onde?
Eu trabalhava numa agência de publicidade.
Eita,
e aí, que tipo assim.
Me dá a sua mão aqui. É.
Hoje em boa dia, a gente tá do outro lado, a gente odeia.
Boa noite, burnout.
Eita, mas aí que era muito cansativo. Então, assim, eu saía, mas eu, tipo. Ah, eu saía, mas eu não saía tanto como eu saía anos antes de eu, né, tipo, tá trabalhando. Então, assim. Aí,
e
agora
também
eu tô
idade,
saindo.
Né, gente? Né?
Não, ficando... mas hoje. Vamos lembrar que ela tem. 18 anos, né? E hoje, então, você gosta mais de sair do que de ficar em casa.
É.
Até porque você falou que você fica carente de amiga e vai encontrar as amigas. E é melhor encontrar
mas
fora.
Mas sair
você
com os amigos ou ir pra um rolê em casa com os amigos?
Ah, e ultimamente, rolê em casa com os amigos.
Ah, é uma delícia.
Ah, eu amo.
Noite de jogos,
nossa,
um carteado.
Então. Ou noite de fofoca.
Sim,
essa noite
nós.
Teve. Eu amo.
Junta essa mulher com Bielo Pereira. Vai pra onde? Vai
um dia
pra
a gente tava na casa de Biela, a gente ficou assistindo série.
É, amiga!
Sentadinho, comendo um lanchinho, assistindo série no sofá, assim, ó.
Ai, que gostoso.
Delícia.
Lembra depois do meu aniversário também, que vocês foram pra lá fofocar?
É verdade. Assim.
Vocês até me chamaram.
É verdade.
Né, pelo...
Ai, é mesmo!
No dia seguinte.
Lá a gente vai ficar ali fofocando.
E a gente ficou a tarde
e foi tão
inteira.
Tranquilo, todo mundo sentadinho em roda.
Amiga, teve uma hora que nesse tipo, né? Tipo, teve uma hora que todo mundo ficou sentado no chão, deitado.
Tem um vídeo das
outra.
Pessoas dormindo.
É, e dormindo.
Tem um vídeo. Então, eu não sei se a gente coloca, então, que você prefere ficar em casa ou você prefere ir pra um barzinho.
Acho que vale o meio ponto, né?
Não. Meio ponto?
A gente vive dando meio ponto pras pessoas aqui.
Ah, então eu vou dar
só que
o meio ponto.
A gente não contabiliza, nem tem fala. É 80!
Exato, mas vamos dar o meio ponto então agora, tá? E você que tá fazendo o teste depois, você que se vire. Vamos pra próxima pergunta. Pra conquistar o seu coração gelado, a pessoa pode ter um date sério, onde você vai querer saber tudo sobre a vida dela, incluindo planos, carreiras... posicionamentos e etc. Ou você prefere aí, quando você, né, pra pessoa conquistar o seu coração, que ela curta umas fotos suas, que ela te dê um carinho, assim, por uma mensagem no WhatsApp. O que você prefere? Um date sério ou uma coisa mais virtual? Vem cá, tô te jogando um biscoito.
Ei, eu acho real, assim, que uma biscoitada mesmo, assim.
É.
Tipo, curtir. Acho que eu tô nessa vibe, assim.
Curtir seus stories.
É, porque eu tenho relacionamento de muitos anos, né? Tipo assim, então, assim. Eu acho que pra mim eu tô mais nessa vibe, assim.
Do que um date sério, né?
Nossa, não.
Até porque você já tem um relacionamento sério, pra que você vai querer outro?
É, mas eu acho que mesmo se eu não tivesse, tipo, respondendo a pergunta, eu acho que não. Acho que eu queria conhecer a pessoa mais nesse lugar pra depois conhecer esse outro lado.
Pensando no fato, ok, tô solteira, tô ali.
Então.
Uma pessoa jovencinha, sem meta, sem planos na vida, você aceitaria como um crush?
Claro que não. Né?
É óbvio que não.
Mas
não é
só pra
mas
pegar.
Mas sabe
rapidinho?
O que, que eu gosto? Eu acho. Sim.
Ah, não, isso aí tudo bem. Isso aí pra pegar.
Ah, pra pegar.
Não tem um sonho, sabe? Mas tem boca?
Pra pegar,
então.
Não precisa de currículo, não.
Jamais, amigo.
Jamais.
Espantam aí
jamais.
Assim, né?
Ah, gente, isso aí que é bom ser pã. Vem pro lado pã você
sabe.
Também.
Só quem viveu sabe.
Mas eu tô nessa vibe mesmo. Eu acho que mesmo se eu tivesse solteira, hipoteticamente respondendo a resposta.
Você ia preferir um negócio mais.
Eu acho que aí depois tem esse momento de. de conhecer. Porque eu também não gosto dessa coisa de um primeiro date. A pessoa perguntar, nossa, o que, que você faz de faculdade? Ah, o que, que você pensa em ser na vida? Ah, com que você trabalha?
É um podcast?
É, eu acho que assim, você pode que só,
é,
sabe?
É pod não delas, é entrevista pode
de... É, não é, não é entrevista de emprego. Ah, amiga, por favor, né?
Bicha.
Ah, me
Mas
respeita.
Você sabe que quando eu era solteiro e eu ficava nesses aplicativos todos... A coisa que eu mais tinha ranço é que em aplicativo, o primeiro papo é sempre uma entrevista.
É, qual é o seu nome, que você faz da vida? Eu também detestava isso.
Então,
eu detestava
não dá
muito.
Vontade
que
de fazer
faz
um vídeo.
Tipo, sempre responde de trabalho.
Fica muito mais fácil se a gente fizer um vídeo falando olá, tudo bem, crush número 75 do Twitter, do Tinder.
Mas eu
sou assim, eu trabalho em tal lugar, eu morei em tal lugar, eu tenho tantos anos. E assim, tá tudo na bio.
Amiga, eu
tá
sempre detestei, tipo assim, sempre detestei essa dinâmica de aplicativo. Nunca gostei, acho que essa dinâmica de aplicativo, ela é muito emblemática. Mas pra mim era muito difícil, tipo, sobretudo quando eu tô conhecendo alguém, eu ter que explicar pra pessoa, contar pra ela, o que que eu faço, o que que eu sou.
Ai,
isso é a parte mais chata, que é assim, eu acho que assim, eu não tenho paciência, assim, tipo, de ficar... Claro que é importante você conhecer a pessoa que você tá se relacionando suficientemente. Mas dentro do aplicativo, realmente parece que tipo uma entrevista de emprego, e você tá se vendendo pras pessoas. Pessoas, e aí as pessoas são assim, olha, eu trabalho com isso, sou isso, tenho uma filha,
mas você vai
isso,
me contratar?
Fiz isso.
Mas
e
então,
aí,
mas
que dia a gente vai sair?
Hã? O bom é agora a gente falar só assim, ai, me segue lá que você vai saber tudo.
É, acompanha
lá. Mas é engraçado,
lá.
Né, porque a gente tá descrevendo como um capricorniano faria um encontro, entendeu? Que chegaria assim já com, trabalha onde? Suas pretensões da vida? Estudou o quê?
Não.
Fez.
Mas é claro que eu também tenho esse momento, assim, quando eu for me aprofundar na relação com alguém. Né?
Como foi com o Matheus?
Ah, bebê.
Como, dá pra contar nesse horário?
Não, dá. Ah. Foi tipo assim, a gente já se conhecia, porque ele fazia parte, eu sou formada em História e ele é formado em Arquitetura. Então, eu trabalhava numa área de departamento da prefeitura que é voltada a tombar os bens materiais.
Tudo a ver com a área dele.
É, e aí eu trabalhava com muito arquiteto. E aí eu fazia os dossiês de tombamento dos edifícios,
que
das casas.
Que isso é pra tombar.
Ei, minha senhora, você vê.
Né? Tombei. Você é pra tombar também. Então eu tombava. Gente, literalmente.
Você tombava.
Eu era tombadora.
Eu tombo essa
gente,
Minas
não,
Gerais inteira,
mim, assim,
querida.
É tudo, é real, assim. Eu realmente, já que é pra tombar, tombei. Eu tombei muita coisa na minha vida, porque como historiadora, eu trabalhei na prefeitura, na Diretoria de Patrimônio Cultural. Então eu defini e criava os dossiês históricos de quais prédios e casas iam ser tombadas ou não. Então, meu amor,
olha,
já que é pra tombar, tombei. Eu sou uma tombadora.
Sério,
eu trabalho
só
com lacre,
isso.
Eu trabalho com tombamento,
com
feixe, entendeu?
Tem que tombar esse estúdio também, eu acho.
É tão bonito.
Eu vou analisar, vou fazer um dossiê.
Isso, por favor.
É, eu conheci Matheus assim, e aí eu nunca dei atenção pra ele, porque ele sempre era amigo das minhas amigas, mas eu assim, tals. Não, porque eu nunca percebi, sabe quando você tem um... E aí, de repente, um dia, tava chovendo, eu tava saindo de um lugar, e aí eu fui me esconder debaixo de um lugar, da chuva. E aí, quem estava lá? Ele. A primeira coisa que passou na minha cabeça foi: nossa, eu vou ter que conversar. Sabe quando você encontra?
Até quando tem que ser simpática.
Amiga, foi o que passou na minha cabeça.
Esse
assim.
Momento é muito chato.
Sabe,
quando você. Eu
sei
quem você é, mas eu não te conheço a ponto
posso
de querer bater
um papo com
você. Eu só queria fazer assim: tudo
amiga,
bem e continuar no meu celular. Mas
amiga, isso é horrível.
Fala.
E aí, às vezes, a pessoa tipo, vai viajar do seu lado no avião.
Isso,
e aí você, assim, ou
amiga,
sei lá.
Você
vai... Eu lembro que comigo acontecia horrores. Enquanto eu tava no ônibus, e aí sentava alguém, que era, sei lá, que eu não queria
mas
conversar.
Mas apesar disso passar pela sua cabeça com
é, aí eu fui,
ao Matheus...
É, eu cheguei lá, fui encontrar ele, e aí, de fato, quando eu fui encontrar ele, a gente começou a conversar. E aí eu comecei a falar, gente, esse menino é bonito. E eu juro, durante a conversa, a minha cabeça tava assim, gente, que menino bonito. Aí depois eu tô assim, nossa, ele é inteligente, nossa... Gente, que interessante.
Gente.
Aí eu falei assim, nossa, amiga, sabe aquele seu amigo? Então, que ele é solteiro, que não sei o quê. Aí depois disso, a gente se encontrou outras vezes. Aí eu marquei um date com ele. Ele achou que era só pra ver um filme. Tipo assim, ficou todo travado. Falei assim, não, amor, eu não ia realmente parar o meu date.
Você tá entendendo?
Eu tô cheia de coisa pra fazer, né,
não,
amor?
Não, pra mim poder sair com alguém, essa pessoa tem que ser assim... Muito especial, tô falando sério, assim. Tipo, não que eu não saia com as pessoas, mas eu quis dizer assim. Ela tem que entender que ela é especial. Porque eu gosto de me relacionar com pessoas que identificam a importância delas.
Ai, que bonito.
Não, é sério. É porque eu detesto me relacionar com alguém que não tem opinião. Que, tipo assim, cala, tipo assim, Ah, vamos fazer outra coisa? Ah, você que decide. Não, eu quero saber sua opinião também. Fala, reage, se posiciona. Eu gosto de pessoas assim, entendeu? Uhum. E aí, eu comecei a conversar com ele e a gente ficou por anos e anos. Estamos aí há alguns anos, já faz cinco anos.
Esse homem lindo.
Ai, amo,
temos
família.
Temos
histórias. Ei, não, esse casal, eu já...
Ah, gente,
tem tanto convidado que eu falo, eu já...
É, que o Rafael também já...
Eu sou uma piranha.
Piranha eu também já. É peixe, né, Rafael?
Eita.
E o Rafael é a maior prova disso. P de pan. E de peixe, e de piranha, e
Eita.
De Pascoal, que é o sobrenome dele. Ó, vamos lá então, que é, já entendemos que você prefere
eu
aí curtir
muito,
fotos,
né?
etc. Próxima pergunta. Você tá procurando um trabalho. Aí você recebeu duas propostas. Um emprego que é divertido, é descontraído, mas que paga metade do que você pretendia ganhar. Ou, já sabemos a resposta, só com essa respiração que ela fez agora.
Gente, ou sou um pouco velhinha.
Um emprego mais burocrático, mas que paga exatamente o que você quer que ele pague.
Um emprego burocrático que paga
gente,
realmente.
Ela trabalhava tombando prédios. Que é uma coisa mais burocrática do que alguém que chega e fala, vamos tombar essa porra. Isso é burocrático, não é divertido. Eu não imagino vocês entrando num prédio lá em Minas Gerais. Ai, que lindo, Ouro Preto. Ai,
vamos
que divertido.
Tombar.
Mas não, olhando e falei... Isso aqui é rococó.
Mas era muito ler.
O que você pensa? Eu ser feliz de segunda a sexta trabalhando, não vai me fazer poder comprar um iFood gostosão no
isso,
final de semana.
E aí, mas era legal, porque eu tinha que saber, no meu caso, eu tinha que saber a história de quem vivia nos prédios ou vivia. Então é como se eu soubesse a vida da pessoa. Então era muito
seu
íntimo.
Seu ascendente em gêmeos, a fofoca rolando
nossa,
solta e você
amava.
Assim.
E a senhora, nossa, eu lembro que eu fui visitar uma casa, que eu tombei a casa, que era uma das primeiras, um bairro
eu
muito antigo.
Eu não consigo lidar com você falando, eu tombei a casa, que eu só imagino que você chega e fala... Casa escrota, você
acha... Mas por que chama tombamento?
Amiga!
Ah, fica essa dúvida.
É verdade,
por
né?
Por causa que... É,
lá,
eu talvez não
história.
Saiba responder
não, mas
exatamente.
A gente não sabe de nada. Ele fala assim, aham, que legal.
Joga no Google.
Mas eu acho que tombamento, por causa que, de fato, aquele bem, ele vai ser reconhecido, né, tombado, tipo, do ato de... tombar mesmo aquilo como algo importante. Então,
você
o que é tombado?
Nada, né? Por que chama tombar? Porque tomba...
Não, pra mim, assim, eu acho que chama tombado porque não pode tombar.
E aí, tomba.
É, eu gosto dessa resposta.
É, eu nunca pensei nisso.
É porque, assim,
não,
ele já
mim,
tá tombado,
nisso.
Então ninguém vai tombar, não.
Porque, de fato, quando um bem ele é tombado, ele não pode sofrer nenhuma interferência. Então, não pode pintar, não pode... Você não paga IPTU, mas, de fato, você não pode modificar a estrutura. Não pode mexer.
Não posso mexer em nada.
Não pode,
não
tá
posso.
Tudo
na
tombado.
Na verdade, o Rafael tombou, por isso que, ó...
Não, que nem mexe.
Sorri, nem mexe, ó.
Eu não te digo
agora
como
chora.
Foi tombada.
Agora você tá triste. Agora...
Gente, não tem uma expressão.
Não tem uma expressão. Mas é isso, isso que importa
mas é...
na vida.
Eu iria pra um trabalho assim, sabe?
Monótono, mas que te pague o justo que você quer
é,
ganhar.
Eu...
Gente, qualquer pessoa de,
Capricórnio
responderia isso. Ainda bem que você deu essa resposta, porque senão, 4 anos de deboche astral enfiado no lixo. Agora vamos pra última pergunta. Qual dessas músicas da Glória Groove, que também é capricorniana, qual
Glória
delas...
Groove, quem é essa menina
de bebê? Qual dessas você se representa mais? Ou te representa mais, né, a música? A Queda, essa noite vai acontecer, aqui a gente vai armar um circo, um drama com perigo. Você percebe que tem um negócio, né? Um
você declamou a música, né? Achei bonito.
Exatamente. Ou Leilão. Vai começar o leilão.
Ai, com toda
Quero
certeza.
Saber quem
aí a música
mais.
Favorita da GG,
é
inclusive.
Leilão.
Um beijo, GG. É Leilão. Eu amo, gente. Vai começar o leilão. E eu canto essa música horrores, assim, do nada, andando assim, em casa. E eu assim, quero saber quem dá mais.
Quando passar do milhão.
Quando passar do... Aí eu faço assim. A gente começa logo.
Ah, você faz a coreô. É... Quase quebrou o nosso cenário. E aí você faz.
Mas vai começar o leilão.
Exato. Mas é, você só quebra depois que tá tombado esse cenário não. Já.
Ah, já é tombado esse bem material?
Ah, não, você que vai entrar com a petição.
Não, eu vim pra tombar. Eu que vim trazer o tombamento desse bem.
Eu não sei lidar
bem.
Com ela falando eu vim pra tombar. Eu não sei lidar com isso. Então, claramente, é Leilão, sua música favorita da Glória. Então, entre as duas, Leilão e A Queda, Leilão.
Leilão.
Leilão, com certeza. Então, eita, nós...
Pô, já devo dizer que é a menor, ó, uma das menores pontuações que já rolou por aqui.
Ah, amiga.
Travesti, assim, trapaceira, né?
Trapaceira, a senhora.
Ai, hackeando o sistema.
Exatamente. E errando as perguntas, infelizmente. Mas não tem certo e errado, tem você. E você é 65% capricorniana.
Talvez eu seja mais geminiana, né?
Não, porque 65 já é a maioria. Então, a senhora pode ser 35.
Inclusive, hein, gente? Eita, domingo chegando aí.
É que
aí,
é humana, gente. A galera faz história, sabe tombar o negócio, sabe. Mas uma tabuada, às vezes, falta.
Não sabe.
Isso aí, mas tá tudo bem.
Mas eu vou tombar esse 65%.
Vai tomar 65%, tombar. Amiga. Então, ou seja, né? Você tá com quantos anos mesmo? 25. Então, ou seja, quando a senhora for... é, passar pelo retorno de Saturno, senhora, desse 65, talvez vá pra 30. Se liga! E agora que a gente sabe que você é 65% capricorniana apenas, ou muito, né? Porque eu acho que é...
é, a maioria,
ah,
né,
ele
gente?
É um signo tão chato, né, gente? Ainda bem. Desculpa,
ai,
você
gente,
que é capricorniana.
Ai, gente, eu sou chata.
Tá...
Não, vocês não, não, signo... chata?
A senhora só não. Não é chata porque tem 35% de qualquer outra merda. E 65%... é pouco,
é, mas
ainda
dá
bem.
Uma interferência.
Exato.
Né?
E agora, já que a gente sabe disso, a gente vai continuar o nosso papo aqui gostoso, mas não é nem o roteiro que manda no nosso papo, nem você, nem eu, nem Rafinha. São as cartas,
cartas do destino.
Amiga, essas são as cartas do destino. Atrás de cada uma delas, a gente tem uma palavra que representa muito bem o seu signo. Exatamente. Só que você não vai saber as palavras antes de você virá-las, entendeu? Então, essa palavra é a que vai nortear o nosso papo aqui a partir de agora. Então, aqui, ó, tem essas artes lindas. Olha que lindo.
Você acha que vai ter que palavra aí, amiga? Bem capricorniana.
Trabalho. Dinheiro.
Você leu o roteiro?
Você leu o roteiro? Deixa eu ver se é... quer mais? Tira o baque já, vai. Pode ver e mostre pra gente, por favor, ali na câmera.
Maturidade. Minha velha.
Ô, minha velha, vamos falar aí de maturidade. A senhora se sente uma pessoa madura? Se considera aí uma mulher madura?
Sim, sim. Real mesmo, assim. Tipo, tem muita gente que faz esse comparativo também, assim, que pode ser até um pouco tênue, assim. Mas eu, tipo, me acho uma pessoa muito mais velha do que a idade que eu realmente tive, como eu falei no início, né?
Então, a órfã.
Assim, é, eu sou assim. Eu sou... um pouco mais velha, madura.
Mas era aquela criança, aquela adolescente, super... já se achando super adultinha, assim?
Sim, eu amava andar com pessoas mais velhas. Eu era...
é mesmo?
Eu era a...
na quinta série, andava com a galera da sétima e falava... sim. Vocês são tão crianças.
Sim, eu era assim.
Olhava pra galera
e eu
da
era sempre
série,
a nerdzinha,
assim,
né?
Claro.
Eu
era lógico, né?
De... representante de turma.
Era mesmo.
Era mesmo?
Era representante da minha turma. E aí, tipo assim, eu era... ai, galera. Que isso, vocês são tão ingênuos,
vocês
tão
são
bobos.
Tão crianças.
E eu lembro que eu entrei pra faculdade também muito... eu entrei pra faculdade muito nova, de fato. Porque eu já saí do ensino médio,
17,
já passei.
18.
É, tipo, fui direto. Então, eu fiz, tipo, 18 anos eu tava na faculdade, assim, se assim posso dizer. E aí que, como eu entrei muito nova pra faculdade, mas eu já passei por várias experiências, porque eu fazia curso tecnólogo. Então, tipo, eu já estudei 4 anos, tipo, em instituições muito parecidas com... a dinâmica de uma universidade. E eu já sabia fazer pré-projeto, essas coisas. Então, enfim. E aí que eu lembro que eu chegava na faculdade e as pessoas eram tipo assim... ai, vamos beber! Ai, é, liberdade! Não, aqui nós pode matar a aula e tal. Eu assim, gente...
galera!
Estamos gente, aqui para estudar!
Ah, pelo amor de
não,
Deus!
Não, não era isso não. Eu ficava assim, nossa... Não era porque eu era chata de estudar, mas é que eu ficava assim, gente, matar a aula, tipo, na faculdade, isso, sei lá, eu fazia quanto... eu tinha 6 anos.
Você é tão
anos. Sabe,
ela é tão assim. Madura que aos 6 anos ela matava a aula. Aí quando chegou não. Nos 15, que é quando a galera mata, ela fala, gente, vocês estão chegando 10 anos de atraso.
Não, mas é, eu dei esse exemplo, mas era bobo, mas era um pouco essa dinâmica do tipo assim, eu acho que eu destoava um pouco da maioria dos lugares que eu tava de... de, assim, de... isso não é no tom egocêntrico também, mas assim...
Não é que as outras pessoas eram burras, elas só eram imaturas.
É, eu acho que elas não tinham uma dinâmica ali que fazia sentido com o tempo, sabe? E eu ficava assim, gente, vocês estão na faculdade, meu. Tipo assim, cresce.
Não é sendo arrogante. Você reparou a cara dela falando isso? O gente, cresça! Assim,
não.
Ai, não, cresça,
ai, galera.
É que eu acho que tem essa… Eu cresci com várias capricornianas sempre na minha vida, assim. Sempre tive uma amiga capricorniana, pelo menos. E sempre era a pessoa que eu, como sou muito bocó… Hoje menos, porque eu já sou kakura. Mas quando eu era mais novo, eu era muito bocó. Aí eu chegava nas meninas falando… Ai, no primeiro, juro, no primeiro, ai, as meninas já falam, ih, o que que é?
Tipo, eu sou assim, eu sou esse
já
tipo
fecha
de
a cara e faz, ah, vai vir coisa que de boy, né? Você vai me encher o saco com essa ladainha.
Eu sou exatamente essa amiga.
É mesmo?
Mas muda também, mas eu quis dizer assim.
Mas você puxa a pessoa pra maturidade, tipo…
Trago.
Vamos
perceber. Fala assim, amiga, vamos racionalizar, né? Eu acho que é muito bom agir pela emoção, mas que eu acho que é muito bom também ser racional. Então eu tento manter as coisas da minha vida, que é o quê? Eu preciso de reconhecer os sentimentos que eu tô sentindo, analisar eles, externalizar eles, que eu acho muito importante. Isso muitos anos de terapia, gente. E depois de externalizar eles, eu preciso de compreender o quão do meu racional é necessário e o quão do meu emocional é.
Pra poder viver uma vida
equilibrada.
Pra poder
viver, né? Tipo assim.
E é louco, né? Porque a terapia, ela é uma coisa que ajuda muito a gente a amadurecer. Porque tem coisas que a gente vai vivendo desde a infância, adolescência, vai vivendo. É, e você acaba não percebendo que você pode mudar, que você pode pensar melhor, que você pode agir diferente. A terapia me ensinou muito isso, assim. Não é porque você sempre agiu dessa maneira que quer dizer que essa maneira é saudável pra você. Que você pode simplesmente mudar o jeito como você lida com as coisas. Aí eu sempre fico assim, ó, é verdade. Aí eu fico, e aí eu me sinto muito… Hoje eu falo pras pessoas, eu começo. Então, a minha terapeuta disse que eu já acho que só de falar da terapia já traz
sim,
um ar.
Sim.
É que eu acho que também a terapia, ela te faz pensar até sobre as suas emoções, mas pensar o porquê eu estou sentindo essa emoção.
Tá vendo?
Sim. Porque eu confesso que, assim, eu não acredito muito na palavra desconstrução, tá? Porque as pessoas são assim, nossa, eu sou desconstruída.
Tiago York, então, pra você, não…
Não, não desce. Tá. Porque eu acho que…
Não desce.
Desculpa por ser
ele. Já mata o…
Gente, desculpa, mas eu acho que nunca vai existir alguém suficientemente tão desconstruído na sociedade.
Nem hairstyles.
De fato. Não, não, não dá, gente, pra poder ser totalmente desconstruída em relação a tudo. A gente vive numa sociedade estruturalmente preconceituosa, estruturalmente racista, estruturalmente LGBTfóbica, machista. Então, reconhecer que nós estamos vulneráveis a sempre reproduzir essas violências, infelizmente, é necessário pra gente poder contrapor e lutar contra elas.
Até
então,
pra
assim,
gente não reproduzir.
É, então, eu acredito muito na palavra reconstrução. Eu acho que ninguém desconstrói. Você não vai apagar da sua memória a época que você achava que um gay não podia ser tão afeminado. Entender um pouco do que eu tô falando. Tipo, você sabe aquele momento que você fala assim, que você tá se entendendo, se assumindo, e você fala assim, nossa, não precisa de ser tão afeminado e tal. Não precisa de falar pra todo mundo que você quer ser gay e tal. Então, sabe essa época? Tipo, você não apagou isso da sua memória. Isso tá lá. Você não desconstruiu isso. Hoje você pensa diferente. Então, você reconstruiu a partir disso. Então, o que eu tô querendo dizer? Tipo, simbolicamente, a gente reconstrói na nossa história. A gente não desconstrói. A gente tá reconstruindo em cima do que a gente é. Porque desconstruir é como se você tivesse, tipo, tirado aquilo. Tipo, você não tirou aquilo. Você precisou desconstruir sobre aquilo uma nova perspectiva. Sabe?
E até tem um recorte antropológico de onde você vive também, essa desconstrução, tipo, reconstrução.
É, tipo, porque eu acho que de fato a gente vai se reconstruindo. Porque eu, assim, eu apanhei muito na minha infância, assim. Tipo, nossa, eu penei muito. Eu lembro que as minhas experiências na escola eram muito violentas. Por mais que eu era uma boa aluna, tenho muitas memórias já do meu ensino médio, mas o meu ensino fundamental eu apanhei muito. Tipo, eu lembro que os meninos, tipo, me zoavam, me excluíam, me retiravam dos lugares, ou, tipo, literalmente, as meninas também só me viam como uma pessoa engraçada, tipo, eu sempre fui uma pessoa que tava no limbo, assim, na escola, aquela pessoa que as pessoas se relacionavam, mas por algum motivo, algum interesse ali, enfim, e aí pra mim isso não era um problema, mas hoje eu entendo como que essas coisas todas me fizeram amadurecer muito nova, tipo assim. Tipo, nesse sentido de que eu precisei de lidar com essas coisas. Eu sabia, eu tinha que saber. Eu não sabia que eu era uma pessoa trans na minha infância, porque isso nunca foi uma possibilidade pra mim. Então, assim, tem muitas pessoas que falam, nossa, desde criança eu percebi que eu era diferente. Mas eu não sabia o que que eu era. Mas eu entendia que eu era diferente. Por quê? Porque todo mundo me tratava diferente. Tipo, as meninas não me tratavam enquanto elas tratavam as amigas delas. Os meninos não me tratavam enquanto eles tratavam eles entre eles. Então, entendi. Eu tô no meio termo
por
aí.
Por isso, essa sensação de limbo, né?
É.
Qual é o meu espaço?
É, quem... e aí eu ficava, tipo, quem sou eu? Tipo, uhum. Eu sou uma possibilidade? A minha existência é uma possibilidade? Uhum. Tipo, então, eu confessava que eu não sabia.
Isso com quantos anos você começou a ter essa,
ah,
esse
eu
questionamento
acho que
mais
meus,
formulado?
Eu acho que desde os mais formulado, acho que com os meus 12 anos, assim. Parece viagem. Mas é porque eu vivi numa bolha que, assim, literalmente, tipo... Eu tive que fazer muita coisa sozinha. Porque a minha mãe... Meu pai trabalhava o dia inteiro. A minha mãe cuidava dos meus avós, que eram doentes. Então, eu ficava sozinha em casa. Então, eu já passava roupa, já lavava roupa, já fazia comida. Tipo assim, eu mesma. E eu sou filha única. Então, assim, era eu e eu. Então, às vezes, eu ficava sozinha. Eu lembro, tipo, quando eu era criança, que teve um dia que choveu horrores, que saiu as telhas de casa, que ficou sem luz. E eu tava sozinha. Eu era criança. E eu, assim...
O que, que eu faço agora, né?
Em casa, meu Deus. Tipo, eu era uma criança mesmo. Tipo, eu não tenho muitas lembranças, que muita coisa da infância vai se perdendo. Uhum. Mas eu lembro de quando eu era criança que isso aconteceu. Uhum. E eu tava assim, o que, que eu vou fazer? Tipo, assim como eu lembro também que quando eu era criança, eu acho que aí com menos de uns 12 anos, muito menos, a minha mãe, tipo, chegou um dia em casa e eu tava vestida com as roupas dela. Tipo assim, eu lembro disso, uhum, quando eu era criança. E aí, tipo, eu não sabia o que que eu era, mas tem várias...
Mas tava ali também descobrindo,
é, e eu não,
né,
fiz isso também, tipo, nossa, vou ser a mamãe, vou ser uma...
Eu tava com vontade de vestir essa roupa, sei lá.
É, eu lembro que eu tava brincando e eu botei as roupas da minha mãe. Só que minha mãe chegou inesperadamente em casa. E aí minha mãe chegou inesperadamente e falou, nunca mais você vai fazer isso, me prometa, jura por Deus. Eu acho que quando eu era novinha, pra mim, jurar por Deus era uma coisa muito, uhum, assim.
Não era um negócio ou... que eu vou morrer, mas não vou fazer.
É, ou pela morte de alguém. Então, minha mãe fazia muito assim, aí. Jura pela morte da sua mãe?
Pegava, gente, baixo!
Gente!
É que mães jogam baixo, claro, né? Isso aí é meio normal,
e aí, assim,
né? Tutores, né? No geral, é... jogam meio baixo. Olha pra criança e pensa, deixa eu jogar baixo.
E eu imagino, tipo assim,
medo.
Minha mãe fez isso comigo muito nova. Então eu falei, eu não posso botar roupa de mulher. Então eu cresci achando que não era uma possibilidade, entendeu?
Corta,
tipo assim,
para, aí a gente, né? Dá esse close, fecha aqui na... Olha, que linda. É isso. É isso. Isso aqui, gente, é... Isso é reconstrução também.
É
porque aí
é
a gente reconstrói
isso.
Esse pensamento.
É.
Que se você tivesse acreditado nisso mesmo... Você acreditou nisso, nessa,
sim,
época. Eu não posso fazer isso. Em algum momento, você,
você
precisou reconstruir.
Reconstruir isso.
Não, isso não era real. E eu acho que todos nós aqui, né, que estamos na frente da câmera, podemos falar sobre, uhum, isso nas próprias histórias.
Sim, de se reconstruir.
De reconstrução. E eu achei muito interessante essa... Esse pensamento que você, na verdade, você reconstrói mesmo.
Sim.
Porque aí você, inclusive, leva em consideração o pensamento que você tinha antes. Porque se a gente quer esquecer que a gente pensava assim, a chance de você recair nesse erro é grande. Porque,
sim,
daí parece que, ah, não, mas eu sou uma pessoa tão...
Tão
não,
desconstruída.
Não.
Nossa, eu tenho uma amiga que... Ai, minha família, meu pai. Não, gente, não é sobre isso,
não
entendeu?
Não é sobre isso.
Nós estamos
não
sujeitos
é
a essas coisas.
Todas as pessoas do mundo pra si. Com essa música, eu vou pedir a próxima carta, então.
Não, ela quer cantar, deixa ela cantar. Deixa o convidado a cantar.
Exato. Quer? É NPR? É o quê?
Tem gogó!
Vai, tira mais uma, então. Próxima carta é... Trabalho.
Quero.
Quero. Trabalho.
Meu e-mail profissional, @transpreta. Trabalho.
Trabalho. Amiga, como você descreveria a sua
meu
relação...
Pix,
seu pix. Amiga, passa o seu pix antes da gente continuar a conversa. Pode passar, eu tô aqui,
pix,
ó.
Meu pix é... Ai, eu quero ver quem vai mandar, de verdade.
Vai, vamos lá. Que você pode
meu
até
pix.
Mandar o pix... Vou até deixar claro, né, que você pode mandar o pix com uma mensagem pra ela.
Ai, gente!
Oi, papapá, manda!
Gente, se eu receber, eu vou... Ai, para, depois
vai,
a gente
pode,
conversa.
Pode passar, então.
É giovanaeliodoro@gmail.com.
Gente, façam esse pix.
Amiga, pelo amor de Deus, você tem que falar pra gente se chegar alguma coisa pra você.
Por favor, aí a gente conta no próximo episódio. Amiga, pra você, como que você descreveria a sua relação com o trabalho?
Vida.
Obrigado.
Em uma
horas.
Palavra.
Quero.
Não, mas é porque eu tenho uma grande dificuldade de me desvincular um pouco do trabalho. Eu acho que muito também pelo trabalho que eu tenho hoje. Então, como a gente trabalha produzindo conteúdo ou sendo uma mente criativa, acho que assim, resumindo, né, independente se você produz conteúdo ou não, se você trabalha com alguma coisa ligada à criatividade, você necessariamente tem várias sensações durante o seu dia que você tá precisando de criar, de pensar. Então, às vezes, tipo, sei lá, a gente tá conversando aqui, eu tive uma ideia muito legal, e aí a minha cabeça já tá pensando, por mais que eu não queira. Uhum. E aí a minha cabeça tá pensando, nossa, você podia gravar um vídeo sobre isso, ou você podia falar tal coisa sobre isso, ou você devia... E aí a minha mente não para. E aí, às vezes, eu fico assim, Giovana... É, tipo assim...
Descansa.
É. E aí, às vezes, tipo, eu tô conversando com a... Ou eu tô assistindo um filme, sei lá, e eu poderia muito bem assistir um filme... Sem trazer nenhuma simbologia ligada ao trabalho. Mas aí minha mente tá assim,
de
nossa,
repente.
A reflexão que esse filme traz pode ligar. E eu sei que isso é horrível, eu já trabalhei isso muito na terapia. Então hoje eu consigo muito desvincular minha vida pessoal da minha vida profissional. Uhum. E isso me faz muito bem, senão não estaria aqui hoje falando com vocês.
Mas daí você desvincula,
surtado.
Mas a vida mas profissional ainda... é 90% Cento... ou até 10%.
Não, é mas tipo às vezes também a minha vida profissional se junta muito com a minha vida pessoal. Então hoje, quem trabalha comigo, tipo, cuidando da minha rotina, que me assessora e etc., sabe tanto que a minha... aconteceu tal coisa com a minha mãe, quanto sabe uhum. que tal dia eu tenho tal trabalho. Uhum. Porque, tipo assim, uma... acaba que tá muito ligado essas coisas. E aí hoje eu desvinculei, por exemplo, ah, eu tenho um WhatsApp que é mais de trabalho, um WhatsApp pessoal. E aí eu tenho
eu fiz isso também, não é uma libertação?
Nossa!
Não é
e assim,
libertação,
nossa,
Brasil.
Nossa, é um alívio.
Porque aí você olha o seu WhatsApp pessoal e só tem isso... o quê? Bobajada, meme de gente pelada.
Deboche.
Entendeu? Deboche.
E aí eu comecei a fazer isso, mas com muita terapia também, pra eu poder entender que é importante desvincular o trabalho da vida pessoal.
Faça terapia.
Né? E aí, pra mim, foi muito importante. Mas eu sou muito ligada a trabalho também, porque eu acho que o trabalho, ele me forma muito enquanto ser. Eu acho que eu aprendi muito
não
trabalhando.
Não é só um ganho de dinheiro,
eu não tô
né?
falando trabalho de só o que eu trabalho. Às vezes, um trabalho voluntário, às vezes, um curso, assim, sei lá. Tipo, eu sou uma pessoa que eu entendo isso, essa dinâmica do trabalho, como algo que vai me fazer evoluir enquanto um ser. Tipo, enquanto um ser pensante, assim. Eu acho que são oportunidades que me fazem crescer. Sabe? Tipo, conhecer algo novo, ou conhecer pessoas novas, ou...
E também
sabe?
É uma sensação de que você tá construindo algo,
é.
Né? Porque quando você trabalha, independente se você ganha ou quanto você ganha, você sempre tá construindo alguma coisa, você tá participando, mesmo que você não seja a única pessoa que tá construindo, você tá uhum. participando de uma construção, ou de uma desconstrução, de uma de reconstrução,
é isso.
ou só de um tombamento de algo que foi construído há 900 anos.
Ou um lacre.
Ou um lacre, ou um tabu quebrado. Mas o lance é esse, né? É você tá participando de algo que é maior. No uhum. seu caso, quando você tá trabalhando, você busca um propósito pra você, ou só trabalhar já é um propósito...
Depende muito do trabalho, eu acho que hoje...
E do dinheiro que paga por esse trabalho também.
Tem sempre.
Ai, amiga, ainda bem que você falou sobre valores. Mas assim...
Porque eu custo caro.
Gente, tem uma coisa que eu acho que eu preciso muito de ser dito também, que eu acho que tá independente do meu lado capricorniano, independente do signo. Mas as pessoas vão de entender que travesti é cara.
É cara.
Manter, né, uma travesti... Uma beleza travesti, uhum. manter, não só no sentido da beleza, mas manter uma mente, uma intelectualidade, uma presença travesti, uma persona, é caro. E não é sobre valores, não é sobre hormônios, não é sobre dinheiro, não é sobre condições. É sobre prosperidade. É um pouco mais caro.
É
pra gente ter ela aqui, 150 mil.
150
é um
mil cachê,
caro,
gente. Daqui a 90 dias úteis, você recebe.
É um pouco mais
exatamente,
caro.
Exatamente, as pessoas mais caras que a gente teve aqui. Você. Top
e a Bielo também. Aí.
Bielo, é. Na verdade, Bielo foi mais cara, porque ela pediu uma pradinha.
acabei de dar.
Né? Essa mulher me expõe. Mas é isso. Mas ganhar dinheiro.
Vou pedir uma pradinha depois também.
Pode pedir, que eu já pedi tanto.
Ai, gente.
É isso, Rafael que compra. Você pode
Sim.
pedir.
Ah, o serviço de compra.
Vou colocar na minha tabelinha, se couber, eu te mando.
Tá bom.
Mas fora o trabalho, nessa... Você fez uma explicação de trabalho linda, capricorniana. Mas vamos falar de um negócio aqui que todo mundo gosta. Ganhar dinheiro. Como que é a sua relação com o dinheiro? Ela tá diretamente relacionada ao trabalho? Ou se, de repente, caísse uns milhões na sua conta, talvez você esquecesse do trabalho e ficasse vivendo de boa por um tempo?
Eu esqueceria.
Esqueceria o trabalho?
Eu ultimamente
sou historiadora, nem me lembro.
Eu tô falando assim, gente, é porque hoje em dia na internet tem muita essa coisa de assim, ah, eu quero ser famoso, quero... Tipo assim, eu confesso que eu acho que pra mim isso foi muito consequência da vida. Tipo, eu nunca sou... Tipo assim, nossa, quero ser famosa. Não. Tipo assim, eu falava assim, quero ter dinheiro e estabilidade financeira.
É isso.
Então, tipo assim, eu acho que isso aí é consequência. Eu acho que assim, se eu chegar um dia que eu conseguir uma estabilidade financeira, meu amor, pode ter certeza que eu vou sumir. Eu vou assim, ó, desaparecer.
Trabalhar na internet? Ficar tendo guardado de agência escrota? Mas assim, eu quero estar em Menorca.
Eu amo muito o que eu tô fazendo. Não é sobre isso também que eu quero dizer. Né? Tipo, eu amo muito trabalhar, mas eu quis dizer que eu acho que também...
Não, amiga, assim, ó... Vamos ser sinceros, eu também. Eu amo trabalhar, gente. A pessoa, todo mundo sabe que eu faço
mas
1 milhão e meio de...
Mas quando você adquirir uma estabilidade, você acha que você vai ficar...
Eu já adquiri e continuei fazendo.
Isso aí, papai!
Gente, mas é porque é isso. Eu venho de uma família que não tinha nada. Então, pra mim, quando eu adquiri, eu fiz... Então, é isso que é não se preocupar com o mês. Uhum. E eu não preciso me preocupar, porque meu aluguel já está... É isso, é isso. Senti isso, aí eu fiz... Nossa, então agora eu posso... Ter outros trabalhos.
Sim, tem uma coisa que eu acho muito importante de entender, assim, um recorte de tempo, que é que a gente convive hoje em gerações que conseguiram ascender socialmente. Então, hoje a gente sabe que existem pessoas que vieram de famílias muito pobres, de estruturas onde não tinha perspectiva nenhuma e que conseguiram mudar essa realidade.
Uhum.
Mas isso não se trata de meritocracia. Eu não estou querendo dizer
que
você vai trabalhar, que
não.
Você também vai chegar lá. Mas eu estou querendo dizer que, com muitas políticas públicas que aconteceram nos últimos anos, a gente conseguiu fazer com que eu, por exemplo,
elas podem voltar, só depende de você.
que assim, eu, por exemplo, sou a única pessoa formada na minha família, assim, a única pessoa que estudou e conseguiu ter uma graduação para além do ensino básico, do ensino médio, do ensino fundamental, sou eu até hoje. Eu não me orgulho disso, não me sinto feliz por isso, porque eu não queria ser a única. Eu queria ser só mais uma das várias pessoas da minha família que conseguiu pegar um diploma e sentar numa cadeira dentro de uma faculdade. Só que isso não é uma realidade, mas a minha família, né, de alguma forma, a partir do momento que eu acessei esse espaço, eu quero puxar os meus e trazer eles juntos comigo. Mas tem uma questão também muito profunda nessa história toda, que é de entender que nós fazemos parte de uma geração que muitas vezes nunca lidou com dinheiro ou não entende o que é educação financeira.
Uhum.
Eu, particularmente, vim de um lugar onde que, se as pessoas nem estudaram o ensino básico, nem entenderam a realidade delas e tinham que lutar para poder saber se ia conseguir pagar as contas e botar comida na mesa, eu não vou saber como guardar dinheiro na poupança e nem sei o que é uma poupança e nem sei o que é um caderno de investimento. Então, isso nunca foi uma possibilidade para mim, nunca foi uma possibilidade para você, nunca foi uma possibilidade para muitos
brasileiros. Como que você aprendeu isso?
Então, eu comecei a aprender isso muito... Eu lembro que, quando eu era criança, eu tinha uma coisa que era de, às vezes... guardar dinheiro, tipo, eu nunca recebi recebia mesada, mas eu tinha um cofrinho e aí eu guardava dinheiro e tal, eu tinha essa sensação.
A pequena capricorniana assim, ai, eu vou guardar, você tinha um objetivo assim, eu vou guardar porque...
Uhum.
E qual que era o objetivo?
Ai, eu vou gastar quando eu for na praia com a minha mãe, tipo, quando eu for no parque,
aí vai,
ou pra mim no cinema.
E conseguia, juntava.
E era muito de juntar, assim, eu tava lembrando... tipo, das primeiras vezes que eu fui no cinema ou que eu fui no shopping, que era uma coisa tipo assim, nossa, que legal, mãe. Nossa, eu lembro de um dia, é uma história muito louca, assim, mas eu lembro que um dia eu tava no centro e eu falei, mãe, eu quero muito comer e tal fast food. Tipo, eu quero muito McLanche feliz. Eu falei, mãe, eu quero muito, porque eu quero muito aquele brinquedo que vem com aquele lanche. Minha mãe falou, a gente não tem dinheiro. Aí a minha mãe tinha brigado com meu pai nesse dia. Aí a gente tava passando no meio do centro, nesses lugares que fica assim, ah, vende ouro, compra cabelo, que não sei o quê. Minha mãe virou e falou assim, eu vou vender a aliança.
E vou comprar os pra você.
Vendeu a aliança pra comprar X-Burger.
Gente, que louco.
A minha mãe vendeu... Essa história é real, é verídica. A minha mãe vendeu a aliança dela pra poder me dar um lanchinho, um brinquedo. Tipo eu não tô falando disso como uma história bonita, romantizando isso. Mas eu quis dizer que, tipo assim, a gente não tinha condições.
Sua mãe vendeu a aliança mesmo?
Vendeu, ali na hora, no centro, e comprou um lanche.
E o que rolou depois?
Meu pai e ela brigaram.
Seu pai também vendeu.
Hoje eles são divorciados.
Não por isso.
Não por isso, não mesmo. Mas assim, tipo, meu pai já tinha perdido a aliança. Então, algumas semanas antes. Então, eles já tinham brigado muito.
Foi quase uma vingança também, né?
É.
Você não perdeu minha aliança? Eu vendi, comprei essa merda.
E comprei um lanche pra sua filha.
Exatamente. Eu achei ótimo. Eu achei ótimo.
Mas eu tinha essa dinâmica de guardar dinheiro.
A próxima vez que eu brigar com vida, eu vou fazer isso. Eu vou vender.
Amiga, mas esse negócio de guardar dinheirinho quando é criança, eu sou o cúmulo do peixes com ascendente de Capricórnio.
A minha mãe é um auge, a minha mãe é um meme. Porque eu tô isso
cena. Eu amei essa história.
Não, isso pra mim, de vender a aliança pra comprar o X-Burger, pra mim é assim.
É John Kleber,
mas
sabe?
Que você ia falar
na escola que eu falei que eu sou o cúmulo do pisciano com ascendente de Capricórnio. eu, ai, também quero guardar um dinheirinho e tal. Ai, guardar no cofrinhozinho. Eu levei pra escola aquela pipoqueirinha da Eliana. E aí eu queria vender pipoquinhas no recreio. Aí, mas eu era pisciano com a de Capricórnio, então eu coloquei meio burra também. Aí eu coloquei uma plaquinha. Um copinho, porque eu vi, assim, a promoção, né? Um por tal, dois por tal. Eu vou fazer igual, né, gente? Um copinho, 50 centavos. Dois é um real.
Olha que promoção!
E aí, a inspetora me pegou e me proibiu. Mandou um bilhetão enorme pra minha mãe de... Ô, Reitão, seu filho tá vendendo coisa no recreio.
Falou, capitalista. Tem, tem cantina na escola, né? Não dá pra você abrir um mercado paralelo de pipoca.
Mas no dia rolou. A mercadoria foi vendida, a galera queria pipoca.
Lógico. E aí, você pegou e gastou com o quê?
Na cantina.
Comprando meio lanche.
Exatamente.
Hot dog e pitulinha.
Gente, é isso, é entendeu? Isso. Amiga, vamos então pra última carta?
Vamos.
Vamos então pra última carta. Pode pegar essa carta e mostrar pra gente. Disciplina. Olha que palavra ali. Ai, nossa, você deu um beijinho disse. Gente, ela beijou a carta de disciplina. Você vê, só uma capricorniana faria isso, né? Que eu olhei e fiz disciplina. Você se acha uma pessoa muito disciplinada?
Não.
Não se acha?
Não, eu tento muito ser, mas eu não consigo. Eu acho que, assim, hoje eu tenho uma realidade na minha vida. Eu sou uma pessoa extremamente desorganizada.
Extremamente? Por quê?
Porque eu sou muito desorganizada, às vezes. Tipo assim, a minha vida é organizada por causa das pessoas que trabalham comigo. Porque, assim, se deixar, eu sou completamente desorganizada. E eu convivo com o virginiano, né? Eu moro com o virginiano, que é o Matheus. E aí, tipo assim... É o caos.
Mas é desorganizado em questão de física mesmo? De copo ali, roupa ali, ou é na agenda?
Na agenda também, assim.
Tá, tudo.
Tudo. O que aconteceu?
Na agenda, mas... O que tá acontecendo?
O que tá acontecendo?
Você quer ajuda? O que tá acontecendo?
É minha irmã?
O que tá acontecendo? É minha irmã?
É minha irmã, mas tu não era capitão.
É o Bielo? O que tá acontecendo?
O que tá acontecendo? Você tá andando muito com a Bielo.
Mas deixa eu te falar. A minha vida profissional é organizada e o meu trabalho também, eu sou muito organizada.
Podem me contratar, se ela quer mais. Podem me mandar o Pix me contratar.
Pode ser de novo o Pix.
Não, pode confiar que eu vou entregar, porém...
Não, mas agora é sério. A minha vida profissional é muito organizada por causa das pessoas que trabalham comigo. Mas eu sou uma pessoa que acho que eu tenho muita dificuldade de me organizar.
A Biela apareceu ali, ó. Como assim?
Olha lá, mamãe. Olha lá. O que tá
acontecendo? Volta pra Menorca. Volta pra Menorca.
O que tá acontecendo, gente? O que tá acontecendo?
Bielo sempre aparece aqui, ó, tá vendo?
Elas estão ouvindo a gente?
Então.
Então, a ideia é essa.
Ei, um beijo, galera.
Hello.
Prazer.
Hello!
Hello! Não, mas eu sou muito desorganizada mesmo, assim, tipo, real, assim.
E aí o Matheus que lute.
O Matheus, hoje em dia, a gente tem uma dinâmica dentro de casa. Então, assim, as coisas não ficam bagunçadas e etc. Mas
porque
eu
ele arruma
que...
ou porque você arruma?
Não, mas eu quis dizer que eu tenho dificuldade, amiga. Eu amo rotina, eu amo disciplina, mas eu tenho dificuldade de manter a minha. Uhum. Acho que muito...
Rotina também,
eu
você tem uma dificuldade.
Eu vou botar a culpa no signo.
Bota a culpa.
Mas eu acho que muito a ver com esse meu lado geminiano. Parece que, assim, eu não consigo... Parece que existem... Giovanas, e essas Giovanas não conseguem se organizar dentro de si.
Uhum.
E aí, eu não consigo manter a minha vida pessoal, profissional, meus compromissos, assim, em dia. Por exemplo, esses dias eu precisava muito de marcar um médico. E aí, tipo, eu precisava muito de marcar um médico. E eu sabia que eu precisava muito de marcar um médico.
Marcou o médico?
Não, marquei o médico.
Não, marquei o médico, agora não sei, tem alguma coisa acontecendo. Eu ia marcar, mas não sei o que aconteceu.
E aí, depois, tipo assim, eu consegui marcar
o
médico,
amiga,
com
sempre
ajuda.
Sempre culpe seu lado geminiano.
Uhum.
Sempre, entendeu? Que se tem um signo que recebe a culpa de tudo no mundo, é gêmeos.
Gêmeos.
Aí você pode sempre falar, não, que o meu ascendente é em gêmeos. Me deixa louca. Entendeu?
Mas me não, mas eu tô falando sério, assim, é muito difícil.
Sempre
gente,
foi
ter disciplina.
Assim? Você sempre foi.
Não.
Quando
hoje
você era mais
nova... eu acho que hoje, pela vida que eu tenho, é mais difícil, pelo meu trabalho, de manter essa disciplina. Abre esses parênteses. Quando eu trabalhava, por exemplo, de carteira assinada, na agência,
tombando
etc.
Coisas.
Como tombar.
É que não é disciplina, né? Aí é obrigação do mundo capitalista.
Essa aí é CLT que a gente
chega aqui às 9 e sai às 18, viu, minha
como
querida?
Tombador, eu tinha muita disciplina. E eu gostava dessa disciplina.
Gostava
era,
de
tipo,
tombar.
Assim, acordar, sei que segunda a sexta eu vou fazer isso. Sei que em tal horário eu vou fazer aquilo. Sei que aquela hora eu vou fazer tal trabalho. Aquela hora eu vou fazer outra coisa. Eu gostava muito disso. Eu sabia de saber que segunda eu tenho isso, terça eu tenho aquilo, quarta eu tenho aquilo.
Uma rotina
mesmo. E tal hora e tal hora. Então, eu gostava disso. Assim como também disciplina de estudo. tudo. Eu lembro que eu era muito difícil, mas eu tentava manter. Por exemplo, dividir quais são os textos, artigos e livros que eu preciso ler. Quais são os temas, quais são os capítulos que eu preciso de demarcar, os pontos mais importantes. Eu era muito assim. Hoje em dia, eu acho que eu tenho essa dificuldade também pela dinâmica da minha vida. E também porque, né, tipo, a gente evoluiu. A gente emagreceu.
Evoluiu, mas deixou de ser organizada. Você vê que a vida,
ah, mas a minha equipe tá organizada.
Exato.
Mas nessa época aí de escola, faculdade, vai, passou um trabalho pra fazer. Você se organiza pra já fazer ou vai deixando ali?
Vou deixando.
Tá.
Vai deixando.
Eu era assim. Eu lembro que eu e minha amiga Fernanda Pequena, minha amiga Tiaga. É verdade. Nós três eram o terror da turma. Porque a gente sempre fazia trabalho. E a minha amiga Lohane. Era Lohane, Tiaga e Fernanda. Fernanda Pequeno. A gente macetava. A gente falava assim, tal trabalho. Sempre era o mesmo grupo. Ou se era de dois, a gente se dividia. Se era de mais de três pessoas, a gente fazia. A gente se dividia. E aí a gente fazia os trabalhos juntas, só que a gente sempre deixava pro final. Mas eram os melhores trabalhos da turma.
Tá vendo, gente?
E às vezes que a pessoa falava assim, ah, vai ter que ler um texto pra apresentar no artigo. Aí a gente lia no metrô poucas horas antes, marcava algumas coisas. As gatas liam o texto inteirinho de cabo a rabo na hora de apresentar. Elas lá, isso, que é isso. Eu falava assim, isso é isso porque isso é isso. E aí a Fernanda, isso é isso também. E aí a Tiaga, é isso aí!
Exato.
E aí nós três, e a professora arrasaram.
E
ninguém
leu
o texto.
Você como professora, você consegue perceber isso também? Que tipo, quando o aluno começa a apresentar, aí você faz, ia lá, nem leu.
Sim, é. Isso, não, isso aí tem tudo a ver comigo.
Porque
e, assim,
desculpa, é que eu era do trucão também. Eu sempre fui
nossa.
A pessoa.
Ah, eu era
na
horrores.
Faculdade, nossa.
Eu
que
tive
os professores
nossa.
Mandavam ler tanta coisa. Eu falava, gente, em que tempo? Eu trabalho, eu tenho uma vida. Eu não tenho como ficar lendo isso aí, não. Aí eu chegava, antes da faculdade. Parava e falava, me conta aí o babado. Que história é essa? O que, que rolou aqui? Que peça é essa? Qual que é o negócio? Uhum. Me conta. Aí as pessoas me contavam, não, hoje a matéria é não sei o quê. Aí o professor vai perguntar tal coisa. E pau, eu falo, é mesmo? É rococó? E ficava, e eu não tinha ideia. Mas eu ficava preparado assim, ó. Aí qual que era o meu truque? A pessoa começava a explicar. Aí eu já sabia de alguma coisa, porque alguém tinha me explicado antes, né? Me contado aí o babado. Aí a pessoa começou a explicar, eu vinha pra colocar um argumento em cima da explicação dela. Porque
baseado
ela...
no que fulano falou. Eu
exato.
Fazia horrores!
E ali, você
meu apelido era baseado.
Quando...
Não, o baseado, era... eu ficava assim,
mas
me
não
deixa
é por
último
mas não
no
é
trabalho.
Por causa disso que seu apelido é baseado.
Era assim.
Era isso, era por isso, né? Tá bom, entendi.
Eu
entendi
fiz um pé
agora. No meu quintal, tô vendendo a grama.
Nossa. Mas... Então, ela fica louca às vezes mesmo.
É,
fica
tudo
ah,
bem.
Ah, né, que vai
bem.
Chegando tanto tempo. Essa cadeira aqui, entendeu? Vai
é, minha velha. Minha velha.
Aí chegou a hora... luz, vai derrubar a luz.
Ó, vamos tombar, hein? Hoje
vamos
é
tombar,
dia de
gente.
Tombamento.
Vai sair daqui... Tombar.
Mas,
a gente
amiga,
tava falando
eu,
do que mesmo?
Não, tava falando
disciplina,
de disciplina.
Você
e aí você me perguntou de... dentro da escola como que era isso. Pra mim, eu tive uma fase, quando eu era mais nova, que literalmente eu era muito CDF, que falava, não era nem nerd, assim. Eu era muito aquela pessoa que é, as pessoas queriam pedir cola, ou que falava, ai, ah, é, Giovana vai saber. Ah, representante de turma. Tipo assim, eu era muito assim, ligadona em entender, saber tudo, em ler. Eu lia aproximadamente, tipo, eu lembro quando eu era mais nova, eu era uma das pessoas que mais lia livro na escola. E aí tinha esses prêmios, então eu lia muito livro. Às vezes eu pegava e não terminava os livros, mas eu começava muitos livros. Então, livros os mais variados. Então, eu era muito assim, já no meu ensino médio, e eu sofria muita opressão, então eu sofria muito preconceito. E aí, o que, que eu entendo hoje, com muita terapia também, assim, que eu usava dos estudos como uma válvula de escape pra me poder, tipo, me destacar de alguma forma dentro do espaço que eu era tão oprimida. Então, eu me focava muito nos estudos porque era o que eu me sentia confortável, que me trazia mais paz, de alguma forma, dentro do ambiente da escola que era tão violento. Aí, tem outro momento da minha vivência, que é quanto que eu já no ensino médio, etc., eu já entendo que eu sou diferente, mas eu ainda não sei o que eu sou, mas eu começo também a assumir que eu sou diferente, que não tinha problema nenhum nisso. E aí que eu começo também a usar esse discurso opressor que as pessoas usavam contra mim, eu começo também a voltar esse discurso para elas. Então, assim, ai, você, viadinho, que não sei o que, eu falava, e você, que sua namorada, tal, e aí? E aí eu comecei a virar uma pessoa na escola que os meninos morriam de terror, assim, tipo assim.
Não vou mexer com ela, não, porque...
Eu era essa pessoa, então no meu ensino médio, não, já não mexiam comigo, que era assim, no médico, ela não, então, assim,
que
não vai,
vai
solar,
mexer com a casa de
falar
Mari,
não sei o quê. Eu amo esse meme. Assim, no médico, ela não. Então, esse era o momento. E aí, esse momento foi quando eu comecei a ficar mais esperta. Então, eu entendia que eu era inteligente, eu entendia que eu tinha um dinamismo mais tranquilo e uma disciplina boa, mas que eu não precisava também de ficar o dia inteiro lendo livro e descontando toda a minha energia ali. Então, esse é o momento que eu viro a Giovanna Ligeira e depois vou pra universidade e tal. Então, eu já chego na universidade, tipo assim, madura, né?
Claro.
Tipo assim, ah, galera, o que, que é isso aí? O que, que esse texto tá falando? Ah, é isso, isso, isso. Chegava lá no debate, articulava. Mas depois eu lia também, entendia isso. Então, tipo, não era só um conhecimento que eu só adquiria ali pra poder passar adiante. Depois eu aprofundava mais ou criava um artigo sobre alguma coisa do tipo. E como eu formei em história, então a maioria do material didático é livro. Então, assim, vai ler livro, vai ler Barça, vai ler artigo, vai... é ler. Tipo assim, se quer ser historiadora, tem que querer ler, minha velha. Tu tem que ler, tem que ler muito. E aí eu lembro que eu falava assim, eu trabalho o dia inteiro, não ou eu escolho, se, na minha época da faculdade, ou eu escolho se eu vou lanchar ou se eu vou pagar passagem pra vir pra faculdade. Eu, é, minha velha, vocês veem a negona aqui,
você
não sabe o que ela passou, hein? Aqui eu venho lá do sertão, o que eu sei. Ah, minha história tá parecidíssima com a da Juju.
Parecidíssima. Mas, amiga, você falou esse negócio da escola também, eu também me via muito nisso. Tipo, ensino fundamental, eu queria agradar o professor. Porque me sentia segura ali no ambiente onde todo mundo da escola...
E os professores chamavam,
Me amava, eu era super queridinho.
Me amava também.
Aí no ensino médio, que eu já era empoderado, emo, da MTV. Eu também era muito do... Ai, querido, vai se fuder.
É.
E eu também peguei a ligeirice. Mas em trabalho de escola, sempre fala assim, me deixa por último. Então a galera falava, eu repetia o que as pessoas já falaram, com outras palavras,
truque.
E fazia assim, ó.
Mas fechava com chave de ouro.
E depois você fazia rádio, né? TV, que já é faculdade de vagabundo, que ah...
Ah, isso, e eu fiz teatro na faculdade, né? Então pra mim, eu pensava, mas não é pra ser atriz.
Vamos improvisar isso!
É lógico, eu gosto de improviso,
vamos
eu gosto
improvisar.
De coisa, fingir que eu sei, né? A gente
atriz!
E a gente finge tão bem, que depois a gente... abre um canal no YouTube, as pessoas falam, nossa, você fala tão bem. Fala, eu tô fingindo até hoje, as pessoas ainda não caíram nessa.
E você não percebeu a personagem.
Amiga, depois que passamos aqui pelas cartas do destino, agora a gente vai começar um momento lindo, que assim, não sou eu quem vai fazer as perguntas, não será Rafael Brunelli, é o público, porque agora nós vamos pro nosso Disque Astral.
Alô? Alô?
Vamos lá, então, que chegamos no arroba Deboche Astral no Instagram. Se você que está assistindo a gente agora, está ouvindo, não nos segue no Instagram, vai lá, arroba Deboche Astral. E perguntamos,
Gente.
Essa mulher maravilhosa estará com a gente e vai responder a qualquer não. Porque temos filtro e temos bom senso. Vai responder perguntas do público. E o público mandou perguntas pra você.
Eita, família.
E está preparada?
Com vergonha.
Com vergonha. Vamos então pra primeira pergunta.
Oi, gente. Tudo bem? Meu nome é Bárbara, sou jornalista. E eu queria perguntar para vocês, se vocês pudessem se mudar para qualquer país do mundo para estudar cultura e conhecer aquele local, para onde vocês se mudariam?
Olha só, obrigado, Bárbara. Para onde você se mudaria?
Qualquer país?
É.
Nossa, eu gosto tanto do Brasil, eu tenho várias críticas, mas eu amo o Brasil. Mas sabe para onde eu mudaria? Eu acho que eu mudaria para...
Pra onde?
Pra Paris, querida! Pra Paris!
Pra Paris, né?
Você mudaria pra Paris?
Não, não mudaria pra Paris, não.
Mudaria pra onde?
Eu acho que eu mudaria pra Miami, não sei, assim.
Miami,
Unidos, né? E aí, ali, eu ia ficar de boa em Miami, uma coisa meio praiana, uma coisa...
Ah, não, mas a pergunta dela é pra estudar a cultura do local.
É que a cultura de Miami aí já não...
A cultura de Miami já não me interessa.
Ah, não, entendi a pergunta. Então,
isso.
Volta lá. Agora eu vou...
A historiadora vai voltar, vai.
Isso. Não, você vai... Você pode escolher um lugar que você quer saber da cultura.
Tá bom, eu... Sou apaixonada e fissurada desde quando eu era mais novinha, assim, com a Índia. Eu sou encantadíssima com a Índia. Uhum. Tipo, de diversos sentidos, assim. Tanto no sentido de religião, tanto no sentido social, quanto no sentido político, quanto no sentido de filosofia. Eu sou apaixonada com os pontos turísticos também. Então, assim, eu sou encantada pela história. Então, eu queria muito entender e compreender mais da cultura dos indianos. E eu hoje tô consumindo muito cultura pop indiana, assim. Tipo, uhum, algumas coisas de lá que assim,
ou seja, então, daqui a pouco você pode estar indo pra lá, então a gente
eu
vai...
Eu acho sim, Juliana talvez. Paz, não é verdade?
Exatamente. Mais...
Eu lembro que eu amava Caminho das Índias.
O quê?
Amava, eu amava, tipo... Amava.
E você, Rafael, você iria pra onde?
Acho que depois que eu fui viajar pro Peru, eu descobri que, tipo, a cultura andina... E pensando até na geografia também, eu acho incrível.
Então eu iria pra lá.
Sim.
Eu gostei da Espanha, eu acho que eu ficaria lá um tempo, na Espanha, assim, vendo, sabe?
Espanhola, né?
É, espanhola. Por que não? Vamos pra próxima pergunta.
Oi, Giovana, tudo bem? Muito prazer. Eu sou a Joana. Eu queria saber se você pode compartilhar comigo como foi o seu processo de autodescobrimento como mulher trans.
Boa noite.
Tem tempo? Você tem tempo? Vamos abrir um podcast pra isso, né?
Então, eu acho que, resumidamente, os meus processos, a gente meio que já falou, né, durante assim. Mas eu acredito que eu nunca entendi a minha identidade quanto uma possibilidade. Então, eu fui descobrindo isso a partir do momento que eu fui acessando mais a arte. Então, eu passei pelo teatro por 3 anos. Isso me ajudou muito a me desinibir, etc. E aí, nesses 3 módulos de teatro que eu fiz, dos meus 14 até os 17 anos, até os 18, quando eu entrei na faculdade, eu também fazia teatro em paralelo. Foi muito importante para mim entender que eu poderia explorar o meu corpo, eu poderia explorar novas possibilidades, poderia começar a explorar aquilo que era dito feminino, mas que por vários motivos nunca foi possibilidade, porque tinha aquelas coisas da minha mãe, que, né, tipo, me bloqueou horrores. Então, eu automaticamente comecei a me envolver mais comigo. E ali eu criei uma persona, que era a Láfia, que era, tipo, um alter ego meu, a Láfia Sanches. E aí que eu me montava e etc., performava e tal, num lugar drag, enquanto arte, enquanto manifestação artística. Só que chegava um tempo que eu fazia isso sempre no fim de semana, e aí eu tirava um dinheirinho tocando. Tá vendo, gente? Eu sou muito vivida.
Ai, ó.
Eu já vivi muita coisa, não, mas é sério. E aí eu tocava em festa, tipo, universitária, essas coisas e tals, e tocava montada como drag. E aí que nesse momento eu percebia que chegava segunda que eu ia trabalhar, aí eu não tirava esmalte. Aí eu não tirava os brincos. Aí, tipo assim, porque, tipo, eu continuava montada, tipo. Aí eu comecei a falar assim, nossa, tipo, não tem problema nenhum eu estar assim, eu tô me sentindo super confortável. E aí eu comecei a entender que tudo aquilo que nunca foi possibilidade pra mim era uma possibilidade e era um lugar confortável. E aí eu comecei a entender que a minha existência era possível e que ela não era uma existência problemática. Então, eu comecei a me aceitar. Eu acho que a maior dificuldade que eu tive foi de me aceitar. Tipo, eu comigo mesma. Porque sempre me disseram que eu nunca podia ser eu mesma. Então, o meu maior problema era lidar comigo mesma. E aí, a arte me ajudou muito nisso.
Eu acho que a arte é um lugar realmente muito seguro, né? Pra nossa comunidade. Justamente por isso. Tipo, não, mas eu faço teatro e eu posso passar maquiagem.
Eu falava isso legal. Com a minha mãe. Eu falava, mãe, eu tô de unha pintada porque é do teatro.
Nem era, né?
Adoro,
mas não era, não. Eu lembro que teve uma época que eu tinha que deixar o cabelo crescer por causa de uma personagem. Na época era um personagem. E aí eu falei assim, mãe, eu tenho que deixar meu cabelo crescer. E aí eu... Não.
Deixou. Tudo pela arte, né? Eu também me formei em teatro, né? Eu fiz faculdade de teatro, inclusive. E o teatro também fez parte desse momento em que eu entendi... Que eu poderia...
Ser você.
Ser eu. E eu acho que isso é uma coisa tão louca. Principalmente quando você trabalha... Todas as artes têm um poder muito libertador. Mas quando você vai trabalhar a arte da interpretação, a arte do ator, a arte, né, que a gente faz no teatro ou em qualquer outra mídia, a gente entende que primeiro eu preciso conhecer esse material. Assim como uma pessoa que vai esculpir uma peça, ela precisa conhecer o próprio material que ela vai esculpir.
Pra
qual é o material que a,
né,
atriz precisa conhecer? O próprio material, quem sou eu? Que corpo é esse? Quais são essas possibilidades? Então, é muito comum que essas histórias aconteçam, como você está trazendo, dentro do teatro, quando você é uma atriz, quando você é um ator, porque nesse processo de autoconhecimento, você faz... Eu posso ser
isso.
Era isso.
Sculpe. Quem consome essa arte, né?
É o quê?
A arte faz esse mesmo papel de... Ai, esculpi! Ai, não me perdi, desculpa! Nossa, essa pergunta?
Ai, ela tá esculpida.
Vamos,
gente,
então pra próxima pergunta. Escarrado, esculpida. Próxima pergunta.
Oi, Giovana. Eu sou Felipe. E eu queria saber a sua visão como historiadora. Como que você analisa esses padrões entre repressões e as lutas sociais que se repetem ao longo da história? E queria saber também a sua perspectiva sobre o futuro do Brasil. Grande beijo.
Ih, gente!
CNN!
Seja bem-vindo ao Globo News. A gente tá aqui. Tudo bem? Estúdio I, boa noite.
Olá,
você entendeu
boa
a pergunta
noite.
Dele?
Entendi a pergunta.
Eu dei uma dizer... Não, é que eu perguntei porque eu dei uma viajada. Vou pedir até pra você me... Que eu achei tão chique, viajei, entendeu?
Eu acho que ele me perguntou como eu analiso os processos de opressões na sociedade, uhum, né? Como eu analiso as formas de relações que se estabeleceram e como as pessoas oprimem umas às outras, os preconceitos e as fobias que estão na estrutura aí, né? Uhum. E depois ele me perguntou como eu analiso o Brasil.
O futuro do Brasil.
Eu acho que eu já respondi a primeira pergunta, assim, tipo, durante o decorrer daqui, né? Tipo, como eu enxergo essas opressões, etc., através das minhas vivências e tal. Mas eu acho que o futuro do Brasil... Ai...
É difícil, né, amiga? É difícil.
Gente, é muito difícil, como historiadora ou como qualquer pessoa no mundo, de entender como vai ser o futuro. Eu lembro que quando eu comecei a estudar historiografia, uma das primeiras coisas que eu aprendi era que a gente estuda o passado para poder redefinir novas perspectivas de presente, para poder entender um pouco de como pode ser o futuro, mas que a gente também não vai entender nunca, né? Porque o futuro ele é incerto. Mas existe também uma outra narrativa, que é a narrativa do tempo ancestral, né? Que a gente cresceu na escola aprendendo o presente, passado e o futuro. Então, aquilo que aconteceu atrás, o que acontece hoje e o que vai acontecer no futuro. Mas existem perspectivas africanas, né? Como dizem que Exu, ele jogou uma pedra ontem para ela poder chegar aqui hoje. Então, o presente, passado e futuro, ele está interligado ancestralmente. Então, eu parto muito de uma narrativa de que o tempo, ele não é linear, não existe uma linha do tempo. Eu acho que a nossa vida, ela é carregada de altos e baixos. Eu não sei vocês, mas a minha vida não é uma linha. A minha vida desceu lá embaixo, subiu, desceu, uhum, e sobe e desce toda hora.
Aham. Uhum.
A nossa vida é uma circularidade. Então, entender o tempo dentro de um círculo faz a gente perceber que, automaticamente, as coisas nunca se repetem no tempo, mas a gente sempre vai estar revivendo características do passado, do presente, no presente e criando isso também numa perspectiva de futuro. E aí eu acredito que o Brasil hoje, ele vive um dos seus maiores momentos de crise, de ameaça da democracia, de direitos civis, de retrocessos, de direitos básicos, direitos humanos. E que ao mesmo tempo que ele vive todas essas opressões e essas ameaças, ele também reage a partir disso. Eu acho que hoje a gente tem um Brasil nunca antes visto. Um Brasil que hoje se manifesta, se posiciona, uhum, onde as pessoas têm muito mais discernimento político do que antes. Ainda que esse discernimento político não seja de um lado de esquerda ou de direito ou de direita para a esquerda ou de determinado candidato político ou não. O que eu estou querendo dizer é que o quê? Hoje as pessoas sabem opinar muito mais sobre o que elas querem do que há 10 anos atrás, a década passada, sabe? Décadas ainda anteriores. Então, o que eu estou querendo dizer é que o futuro do Brasil, eu acredito, ele é um futuro que ele só vai prosperar para mim daqui uns próximos 3-4 governos, assim.
Uhum,
tipo,
eu acho.
Né? Tipo, daqui uns 40 anos, eu acho que a gente pode ter perspectivas prósperas. Mas ainda que a gente não tenha daqui 40 anos, a gente tem um Brasil onde que existem muitas manifestações de resistência. E essas manifestações são muito importantes, porque eu acho que daqui para frente o Brasil tem chegado em lugares únicos, tanto na música quanto na política, né? Tipo, nas políticas, uhum, de inclusão, ainda que a gente está passando por um governo muito difícil, tanto nas políticas de diversidade, tanto nas políticas de representatividade, tanto dos lugares que a gente está ocupando na mídia. Então, assim, a gente vive coisas hoje nunca antes vistas. Eu, uhum, não sei se vocês, há 10 anos atrás, via tanta travesti transexual na televisão como vocês verem hoje, tipo, ou se vocês discutiam sobre o que era pessoa não binária. Tipo, hoje a gente está discutindo sobre essas coisas que antes não eram nem possibilidade de debate. Então, acho que
a
gente está avançando.
Quais são as discussões, né, que vão aparecer.
E eu acho que vão ter muitas novas discussões que a gente, uhum, ainda nem imagina, porque se a gente for analisar 10 anos anterior, a gente talvez não discutiria sobre não-binariedade, sabe?
Jamais. Era GLS, né, minha filha?
Então, assim, a gente tem de evoluir muito, e a gente evolui muito com as políticas de auto-identificação.
Mas
então,
vale lembrar que para ter opinião boa, é preciso ter conhecimento sobre essa opinião, né?
Sim,
só ter opinião é muito fácil.
Eu acho que a gente precisa de entender o que é uma opinião né? Tipo, o que é liberdade de expressão e o que é violentar a opinião de outra pessoa. Que aí, assim, se a sua liberdade fere a minha existência, então já não se trata mais de liberdade, nem de opinião, nem de gosto, nem de desejo pessoal. Se trata de violência. Então, e se você tá ferindo a minha existência, não se trata de liberdade de expressão.
E tem coisas que eu acho importante que a gente saiba quando não é cabível a opinião. Porque, assim, o que existe hoje também muito é muita gente achar que tem que ter opinião sobre as coisas.
Tudo.
Só que assim,
você
não só não tem, no sentido de não existe a necessidade, como tem algumas discussões que simplesmente não cabe uma opinião.
Não.
Porque opinião, eu posso falar, eu gosto disso ou eu não gosto daquilo. Isso
eu gosto
acho
do
bom,
roxo ou eu gosto do azul.
Agora, quando a gente vai falar de vivências, quando a gente vai falar
de existência,
não gosto quando de a gente macumbeiro. Vai falar de fatos, de histórias, não cabe, simplesmente não cabe. Assim, foda-se a sua opinião, porque a sua opinião, ela não vai fazer diferença
nenhuma na existência.
Muito pelo contrário, né? A sua opinião, você querendo dar opinião de um negócio que, na verdade, você não tinha nem que estar abrindo a boca pra falar, você pode, inclusive, estar mudando uma história, um curso de uma história que estava indo naturalmente, porque muita coisa tem o seu curso natural, e você pode mudar esse curso numa opinião que só vai atrapalhar o que a própria natureza mesmo já estava fazendo acontecer.
Sim.
E que, quando a gente volta na história, vai ver que é isso que aconteceu na Idade Média, que é isso quando a gente fala dos erros da Igreja Católica na história, que foi exatamente botar o dedo onde ninguém chamou. Agora, vamos para a próxima pergunta? Vamos agora, então, amiga. Agora a gente vai para a última pergunta.
Oi, gente, tudo bem? Primeiramente, eu sou o Henry, geminiano, caso isso importe, né? E, segundamente, Giovana, você é a pessoa mais bonita do Brasil e região. E, terceiramente, óbvio, vou fazer aqui a minha pergunta, que eu queria muito saber, de vocês três, eu acho. Uma pergunta clássica. Se vocês tivessem, tipo, uma hora pra conversar com qualquer pessoa da história, assim, que já morreu, que ainda tá viva, não importa. Mas vocês vão ter uma hora pra conversar com essa pessoa. Com quem vocês vão conversar? Quem vocês escolhem pra conversar? E o porquê dessa escolha? Quero saber.
Bem geminiano, né? Querendo saber. Com quem você conversaria, hein, se você pudesse? E aí, amiga? Com quem você conversaria?
Ai, obrigada pelo elogio. Fiquei super feliz.
É a pessoa mais bonita do Brasil e região.
Nossa! Eita, Brasil!
Eita, a região é grande.
Que Brasilzão.
E aí?
Então, amiga, eu particularmente acho que tem algumas pessoas, mas eu diria muito Chica Manicongo, que historicamente é conhecida como, nos registros históricos como dos primeiras, né, corporeidades que a gente tem, que pode ser equiparada com pessoas trans e travestis no Brasil colônia, que eu comentei, mas tem uma pessoa que me gera muita, muita curiosidade, e eu diria que eu gostaria muito de conversar por uma hora com ela, que é a Carmen Miranda. Eu não sei porquê, mas eu sou fascinada com a história da Carmen Miranda, por todas as possíveis representações que o corpo dela construiu naquela época sobre o que seria o Brasil. Eu acho que ela, assim, historicamente, a gente não consegue entender a importância que ela teve, mas assim, historicamente, é uma figura que foi muito importante para a construção da memória cultural do que é o Brasil. Tipo, desde o Zeca Carioca, desde as primeiras obras que a gente tem audiovisual, desde as primeiras músicas que a gente tem que são televisionadas, desde as primeiras... Para mim, ela é uma figura que, de alguma forma, é muito importante para tudo que a gente tem hoje dentro da indústria cultural, assim, na TV, na grande mídia. Mas isso há muitos anos antes. Então, quis dizer assim, de atuar, de cantar, de performar, de ser uma persona que a imprensa está interessada, que ao mesmo tempo produz. É um pouco parecida com o que hoje a gente diria de ser um influenciador, tipo... Claro que não existia, né? Eu não tô colocando nada fora de um tempo que não existia num tempo. Mas eu queria muito conversar com a Carmen Miranda. Falou assim, qual é, minha velha?
Qual é?
Que
é?
De onde você tirou a ideia de botar um abacaxi na cabeça? Baiana? Tipo, você é baiana? Você é brancona. Te mete não, negona. Tipo assim, sabe? Eu queria conversar com... Tô falando sério, eu queria conversar com ela. Falar, qual é que é, negona? E aí, que história é essa de que o que que a baiana tem? Tu já foi na Bahia? Tu é baiana? Por que você não chamou a negona pra tá aí? Ah, mas você que é baiana, tipo assim, sabe? Sei lá.
Você dá uma bronca na casa.
Ia ser uma conversa bem gostosa. Ela ia gostar bastante.
Uma prosinha, e a gente ia...
E você, Rafa?
Eu acho que eu tava pensando numa pessoa aqui também. É uma pessoa que eu acompanhei muito na televisão, apresentadora. Epsiana.
Hebe Camargo.
Ela mesma. Ela mesma. Eu também tenho livro que eu acho muito legal mesmo que ela fez. Claro, outro contexto histórico, outra televisão também. Mas de trazer pessoas da comunidade LGBTQIA+,
para
um sofá à noite, um programa de televisão para o Brasil todo. Então eu acho ela uma pessoa muito interessante, assim.
Eu conversaria com Beyoncé.
Aí, ó.
Ah, não sei, se me dá uma chance, eu tenho uma hora com alguém, vou gastar essa uma hora com ela. Só pra falar, e aí?
Mas tem que, pode estar viva?
Ah, eu não dei o rega, rega ou pode tudo. Mas você escolheu a Carmen Miranda e deu uma resposta ótima, não muda sua resposta. Mas eu...
ah, mas eu vou conhecer a Beyoncé, minha prima, meu.
Mas só se ela, depois que eu falar com ela. Que eu já, eu usei. Você tinha uma hora com a Beyoncé e você gastou com a Carmen Miranda. Eu gastei com a Beyoncé.
Meu Deus, Senhor.
Amiga, foi um prazer enorme.
Que delícia, que delícia.
Gostou?
Ai, eu amei, gente.
Amor, entregar sua beleza,
né? Porque
assim.
O prazer veio depois e foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Vai vir muito mais. Então, fique ligadinho que esse é tempo de revolução, gente. É tempo da gente mudar a história e mudar a possibilidade desse país ser algo melhor.
E o que você vai estar fazendo?
Tirar o buraco, né? Tirar nós do buraco.
Tirar nós do buraco.
Então,
a gente tem essa chance.
Esse momento me descontraiu, amiga. Em tempo de tanta tensão que a gente está nesse último ano, eu acho que é muito importante a gente ter momentos em que a gente possa trocar com as nossas e entender como pensar estratégias. Eu acho que a gente fofocou, falou da vida, falou de coisas pessoais, falou de signo, e a gente se conectou com várias coisas muito importantes. Então, assim, pra mim, foi maravilhoso. Eu agradeço muito pelo convite a todo mundo que assistiu, ouviu e esteve aqui com a gente.
Ai, que lindo. Delícia! Obrigada,
eu que agradeço,
viu? Obrigado, Rafa, também.
Muito obrigado, meu amor.
Lindo. Gostou de hoje? Falando
delícia,
desse,
né,
signo que
eu
você
adoro,
agora
porque
tem.
Eu tenho um apeguinho de Capricórnio, eu gosto dessa galera.
Gosta, no fundo,
né,
gente, capricornianos são pessoas difíceis de lidar, mas são pessoas que, quando você entende, convive com um capricorniano e compreende a subjetividade dele, você fala assim, são pessoas.
Você vê que não são pessoas legais.
Você coloca 5 minutos
no lugar
dela.
Mas são pessoas chatas, aí vai… são só pessoas. Pessoas são pessoas, exatamente. Muito obrigado. Você também que está assistindo, que está acompanhando. Muito obrigado por ter feito parte dessa conversa tão gostosa. Uma conversa madura, né, minha senhora? Que você deu o play aí, achando… Ah, vou mais uma bobagem.
Falar de trabalho!
E de repente… Pra quantos lugares fomos, não é mesmo, minha velha? Se você perdeu os outros episódios… Aqui do É Culpa do Signo, por favor, volte, assista. Da semana passada, por exemplo, que a gente tava gongando Aquários, você tem que assistir. E semana que vem a gente vai falar sobre Leão.
Ai, que delícia.
E teremos aqui Tati Machado,
sim,
praticamente CEO da TV Globo.
Amo, maravilhosa.
Vai estar aqui com a gente pra gente poder bater um papo sobre esse signo lindo. Então, eu te espero.
E também, claro, você que está aqui no YouTube, não esquece de se inscrever no canal, sim, ativar o sininho, comentar coisas bem maravilhosas. Dá dica, que aqui a gente entreviste quem aqui.
Exato.
E também, se estiver nas plataformas de áudio, avalia a gente 5 estrelas, segue aqui o É Culpa do Signo, tá bom?
Exatamente. Obrigado, viu, por ter
Imagina,
feito todo esse
todo
lado.
Engajamento.
Gente, um beijo! Até
Boa
daqui
noite.
A pouco, até já. Não
um
esqueça de botar a culpa no signo sempre. E vamos mandar junto um beijo da Anitta?
Um beijo da Anitta!
Tchau!